Cozinhas. Queria fazer uma pergunta para os senhores aqui. Existem algumas refeições que combinam, na verdade, que ficam melhores quando combinadas com outra coisa. Tipo, um sanduíche com uma batatinha.
Opa.
Né? Uma boa combinação, né?
Eleva a sua experiência.
Não é?
Com certeza.
Tem gente que, por exemplo, come primeiro a batatinha para depois comer o sanduíche. Tem gente que faz o melhor dos dois mundos, quer comer os dois ao mesmo tempo.
Isso, eu faço uma mistura.
Quer botar dentro do lanche, seria desses?
Não.
Mão direita, batatinha primeiro. Mão esquerda, o sanduíche.
Não. Eu não faço assim, não. Eu, tipo assim, eu como a batatinha, tomo um golinho de um bagulho, dou umas duas
mordidas. Ketchup em cima, né?
Ketchupzão. Dou umas duas mordidas. Não, em cima do quê?
Da batata.
Não, já é errado. Você não joga nada em cima, você... Como é que chama isso? Xuxa.
Ah, só dá uma...
Você não joga em cima, você bota num potinho,
várias um pedaço. Várias barraquinhas.
Ou você pode fazer assim, Felipe, ó. Você pode pegar, deixa a batatinha lá, né? No pratinho assim espalhado. Aí você... Ketchup.
Isso, no prato.
Maionese. E queijo ralado por cima, assim, ó.
Então, isso que eu ia falar. Tem duas coisas em São Paulo que vocês iam ficar chocados, então. Porque hoje nem existe mais lugar que não venda batata sem cheddar e bacon e vai por cima da batata. Mas antigamente tinha um tradicionalíssimo em São Paulo, qualquer barraquinha que vendia o lanche de linguiça, ele vendia
caraca,
também a batata.
O Bruno tá salivando, eu tô percebendo aí.
Não, não é. É porque eu tava coincidentemente comendo amendoim. Mas essas barracas vendiam batata frita no copo. E aí vinha maionese, ketchup, mostarda em cima e queijo ralado, filho. Num copo, Felipe. Você ia ter um treco.
Que delícia o verão.
Ah, ok, mas eu acho desnecessário assim, sabe?
Posso conversar uma coisa? Eu não ligo pra batata com lanche.
Pô, eu amo a batatinha.
Eu
inclusive,
não ligo.
Eu sou adepto da chuchada no sorvete de baunilha.
Não, aí, ó, tá vendo? É isso que eu ia falar, porque tem o extremo. Tem o extremo, porque é o seguinte. Eu perguntei porque eu conheço uma galera que come a batata dentro do lanche. Eles abrem um lanche, botam a batata dentro do lanche e come.
Não,
é
exagero.
Que é o extremo.
O milkshake, que você coloca a batata dentro do milkshake.
Eu acho nojento, mas o Sr. Felipe é um adepto, como já ouvimos aqui, né?
Botar
mas eu
dentro?
Acho nojento.
Não, botar dentro não, você dá uma chuchada só come um
tudo pouquinho. É chuchada agora, caralho?
Sim.
Dá uma melada, não?
Melada?
É.
Jogandinho, você por acaso estava no fórum Outer Space no ano de 2000...
Oh, com seu usuário Leonan?
Chuchada, eu coloquei no Google aqui, é beijar, beijos, amassos, ficar com alguém.
Não, em que região?
Ah, é porque eu coloquei chuchada com X, né?
Ah, mas eu vou fingir que sim, porque na minha cabeça chuchada de...
Chuchada...
Chuchada, é ato ou efeito de chuchar, sugar, meu Deus, sugar. Calma aí.
Mamada.
É isso, eu vou nem
mamadura.
Nem
mamadura.
Mamadura é foda. Mas tá ligado, quando você dá aquela... Como é que chama isso, então,
é porque se não faz chuchada? Existe um dicionário que é muito conhecido aí, né?
Qual?
Dicionário LGBT. E aí tem toda uma significância diferente.
Ok, né? Ele tem um significado por trás das coisas.
Exato. Mas eu vou perguntar pro Bruno Carvalho. Bruno Carvalho, você vai comer um sanduíche, tá? Um hambúrguer.
Uhum.
Hambúrguerzão. Existe a possibilidade de você comer um hambúrguer, só um hambúrguer, sem nada, sem nenhum líquido, sem nenhum acompanhamento, sem nada, só o sanduíche?
Se ele for muito bom, sim. Fácil.
E aí tu fica sem beber nada?
Sim.
Nem um suquinho?
Nada. Se for bom, sim. Porque o lanche bom é aquela coisa, o Felipe sabe o termo, ele é juicy. É aquela coisa que ele é suculento.
Suculento.
Entendeu? Você não precisa complemento aí. Não é aquele pão seco que você come e você tem que botar imediatamente um copo d'água na boca, senão você não engole. O lanche bom, ele é suculento. Então você não precisa acompanhar nada. Ele é o lanche e você e ele ali naquele momento, entendeu?
Ah, mas isso é um complemento tipo arroz e o feijão.
No lanche. Bom, muito bom. Você bota arroz e feijão no lanche, deve ficar uma delícia.
Sem ser no lanche, caralho. Vai botar arroz e feijão no pão, caralho.
Meu irmão comia pão com arroz e farofa.
É?
Uhum.
Eu boto ketchup no feijão, por exemplo.
Por que você faria isso?
Eu boto no feijão. Eu boto na lasanha, na pizza.
Não. Peraí, você bota... Para. Você coloca ketchup na lasanha.
Com certeza absoluta, rapaz. Não existe a mínima possibilidade de eu não colocar
ketchup. Eu não vou nem zoar.
Em qualquer lasanha?
Eu não vou nem zoar, porque isso pode ser doença. Então eu não vou nem zoar.
Porque a gente já falou aqui que essa parada de usar o ketchup, em muitos momentos, é quando o produto não tá no...
Exato, é ruim.
É, sacou?
Tem nada a ver, cara. É um molho, cara. É só um molho. É que nem colocar
mas a lasanha já tem
pimenta,
molho. Exato, a lasanha é a grande graça da lasanha que ela já tem molho.
Mas não é o ketchup, não é um raizão.
Ainda bem que não é um ketchup,
é muito melhor, né? Não vamos nem entrar nessa discussão.
Bruno, você...
Teoricamente, mas o que eu tô falando?
Com suas comidas...
Qualquer lasanha que aparecer na sua frente, você vai botar ketchup antes de provar ela?
Não, aí não. Depende do local. Mas, por exemplo, essas de caixa que você compra no supermercado, que elas, você faz no micro-ondas, e ela
vira uma sopa. Já tá errado aí, né, mano?
Eu já disse, tem quantos
anos? Lasanha de micro-ondas pela madrugada, hein, mano?
Mas, ô Bruno, se vende no supermercado é porque as pessoas compram, né?
Até parece que eu posso falar alguma coisa. Eu literalmente almocei açaí hoje.
Olha aí. Uma criança?
Graças a Deus.
Tudo bem.
Você vai falar que aqui no 99 Vidas, não queria ser criança pra sempre algumas vezes? Em alguns momentos.
Olha aí. O Bruno não quer, não. O Bruno é o velho. O velho é chato.
Tá, parece, Bruno, Bruno. Eu sou justamente o cara...
Que não. Tá preso nas cavernas ainda.
O Bruno tá nesse exato momento onde ele tá gravando, ele tá completamente cercado por diversos brinquedos nos olhares da sociedade.
Ele tá na rehab?
Eu sou o único cara que escolhe lá se pudesse voltar no tempo e o dinheiro, eu sou o que escolhe voltar no tempo.
É, cara, eu queria ser criança de novo.
Queria ser criança de novo? Pra ver a tua fotinha lá no o Bruno Palhaço do Quem Somos 99 Vidas?
Joker, o palhaço. Fácil, já falei pra vocês, se eu pudesse voltar no tempo, fácil, filho. Fácil, fácil, sempre. 100% das vezes eu escolhi isso, volta no tempo, acabou. Pensa.
Voltar no tempo, 5 centímetros, né?
Voltar no tempo. 100% das vezes eu voltar no tempo, filho. Não tem essa.
Pra aquela fotinha, Bruna, fotinha, é tu e teu irmão ali?
Sim, eu e meu irmão.
Essa época aí, sorriso gostoso, época boa, preocupar com nada, hein, Bruno?
Pois é, tá vendo?
Tempos que não, né? Tempo bom que não volta nunca mais, como diria a música. Mas que mais? Combinação de comidinhas. Assim, é aquela dupla perfeita. Antigamente eu falaria que era tipo esses biscoitos Bono que o Felipe rejeitou. É uma combinação perfeita com uma Coca-Cola.
Meu inimigo gelada, número um. Um biscoito com Coca-Cola?
Faz nem sentido essa combinação, Jurandir, pelo amor de Deus.
Caraca, a biscoito sei recheado lá. Com Coca-Cola? Como não?
Tá parecendo americano que toma cereal com água... Com suco, que loucura é essa, mano?
Gente, qualquer coisa eu combinava com refrigerante, comer um pãozinho.
Mas sabe bolacha, o meu pensamento? Eu não gosto muito de comer coisas doces com refrigerante, eu prefiro tomar água.
Exato. Não, também pra não. Pra eu tomo nada, pô. O bagulho é doce.
Como não? Aí você fica com aquele gosto na boca doce, eu preciso de água. Eu preciso de água. Se eu comer alguma coisa doce, eu preciso de um copão d'água logo depois.
Eu fui recentemente pra Serra aqui, Felipe, e comprei um pote de doce de leite. Doce de leite que é feito, né, local e tudo. E aí, cara, uma colherzinha desse doce de leite e um copinho d'água.
Um copo d'água, exato, gelado.
Que delícia o verão. Ah, chega, desce.
Sabe um negócio que eu preciso desesperadamente sempre quando eu como tomar um copo d'água também? Sorvete. Dá uma sede danada, nunca vi isso.
É normal, inclusive no próprio McDonald's vende a casquinha com a água, né? Pra você ver, né?
É mesmo, com a copinho d'água?
É, você tem um combo que você compra agora lá.
Caramba.
Você pode comprar um sorvete.
Pô, pra mim, doce é um negócio que precisa de água. Apesar de que hoje em dia, não hoje em dia, mas há muitos anos já, eu tomo água com qualquer coisa. É. Eu falei aqui que às vezes eu
como pipoca e tomo água. Não, eu sou o rei da água com gás, né? Porque eu não bebo mais refrigerante há muitos anos, quase 8 anos aí.
É porque você é adulto, eu que sou criança, igual a gente já estabeleceu.
É, exatamente. Você que
ele é uma só criança, é bobo, só. Tomar água com gás é bobo, só. Eu não vou tomar refrigerante, eu tomo
água
com gás.
Que bobo! Não existe isso de bobo, né? É uma água.
Então você não toma água normal? Só falar que tá
porque
com gás.
É com gás. Ah, delícia, o gásinho, hein?
Tá ligado? Sabe uma combinação do brasileiro que é muita... Isso tem que ser. O pãozinho com manteiga e o cafezinho, pô.
Eita, esse é um...
Cafezinho com leite.
Aí você arregaçou, pô. Não, essa não tomar café, essa é uma combinação.
É o pingado, um pão na chapa e o pingado, filho. Aí é sucesso demais.
A minha versão de criança era o todinho, né? Mas é isso eu tomo, porque eu acho muito doce hoje em dia também.
Caraca, o Felipe tem 5 anos de idade, né, pra você. Cara, só manda... O Nescauzinho com o quê? Com um passatempo?
Pão com manteiga, isso aí. Essa era mas eu não como isso porque eu não tomo essas paradas. Eu acho muito doce também hoje em dia esses bagulho aí.
É, Felipe, uma cervejinha gelada e uma picanhazinha?
Ei, pô, a cervejinha gelada picanhazinha. Com qualquer absolutamente comida bem salgada no...
Isso.
No...
Torrezinho.
No torresmo.
Uma panceta. Até anchova.
Entra na minha descrição, mas eu não pediria. Mas assim, pô, até o amendoim salva, tá ligado? Essa hora, assim. Aquele amendoim bem salgadão com a cervejinha.
E aquela combinaçãozinha.
Show.
Camarãozinho com lagosta. Que delícia.
Aí é pros abastados, né?
Nem sei o que você tá falando.
Aqui é R$5, cara. Um
aí camarão é com lagosta. Só pra família filho.
Não tem culpa se eu moro na praia, rapaz.
Eu nunca nem vi lagosta na minha vida. Nem sei o que é.
Lagosta é um bicho gigante quando
eu
você...
Eu acho que eu comi lagosta tipo 3 vezes na minha vida.
Você descasca ele e ele fica do tamanho de um camarãozinho pequeno.
E uma...
Você comeu 3 vezes a mais do que eu, Felipe, já. Então,
ah, assim, Bruno, não mete. É,
eu nunca vi
lagosta.
Eu nunca vi que não tem. Lógico que não tem lagosta no Outback.
O Bruno veio pra Fortaleza, me quase acaba o estoque de camarão e lagosta de Fortaleza.
Eu acho que eu não comi lagosta aí, não.
Eu não comi também, tô falando, eu não comi.
E uma das vezes que eu comi lagosta foi no famigerado...
Coco Bambu?
Bambu Cocu.
Ó. Bambu Cocu. Eu fui pra Fortaleza, Junior, nem camarão eu comi.
Que isso, eu já falei. Ah, o Bruno é foda, ele foi pro Fortaleza, não comeu camarão, mas McDonald's ele comeu uns dois de...
O Bruno é gringo, caralho.
Pizza Hut, ele comeu um dia.
Come a mesma não, comida pra ó,
não passar mal. Não, sem sacanagem, eu fui lá pra Fortaleza. Eu comi naquele restaurante na praia lá que o Junior falou, mas eu comi carne seca.
Aí, de boa.
Aí eu comi num rodízio de carne um dia.
Caralho.
No último dia de ir embora, eu fui no Mac mesmo, eu passei no Mac porque
família
tava atrasado.
Família paulista de férias, in a nutshell. Pô, eu acho que eu comi camarão todos os dias aí.
Eu não comi camarão, não comi, cara.
Eu tava aí. Maravilha. Deus abençoe o Ceará.
Combinação campeã, tá? Combinação campeã. Esqueci.
Talvez não seja tão campeã.
Não, assim, talvez não seja muito campeã.
Combinação campeã pra você. Biotônico, Fontoura.
Ai, caralho. Ah, lembrei bem. Bruno. Ah. Sushizinho e um shoyuzinho, hein?
Não. Errado. Não. Erradíssimo.
Errado? Tá errado?
Sushi, se tiver bom, sem shoyu. Não tem essa. Ai, não. Eu, inclusive, defino assim. Se eu chego num lugar, eu consigo comer...
Se
eu
der sal, pô. Aí não dá.
O restaurante japonês é bom se você consegue comer o menu dele inteiro sem botar uma gota de shoyu. Mas, assim, esse menu é bom.
Pra mim, o restaurante japonês é bom se ele manda o teriyaki de graça.
Sim, de entrada.
Pra poder chuchar todos os pedaços de peixe que tem lá num teriyakizinho super, super cheio de açúcar e sódio.
Cara, essas combinações de comida são maravilhosas.
Uma combinação, eu não sei se, tipo assim, a batata palha no estrogonofe é uma combinação ou é um pré-requisito?
Não, ele faz parte, né, do estrogonofe, né?
Não, é uma combinação, porque tem lugar que faz com fritas, eu prefiro
que
com
eu batata falar, palha. Tem lugar que faz com batata frita, né? Exatamente. É. E outros tipos de batata
palha.
Também. E eu também prefiro palha.
A gente tem a maior combinação aqui de Fortaleza, do Ceará, que é o baião de dois, né? Que é o arroz e feijão misturado mesmo, assim, que faz um prato só, né? A combinação, quando ele se transforma em baião de dois, ele se torna um, né? Então não é mais combinação, né?
Antes ele é uma combinação, né?
Antes era uma combinação, exatamente.
Durante o processo da feitura dele, ele vira uma combinação.
Baiãozinho de dois com a carne de sol? Eita, delícia.
Feijoada, não dá pra você comer feijoada sem arroz, vou comer só o feijão?
A feijoada você precisa de várias coisas, né? A farofa, a couve.
Uhum. É. Pimentinha.
A pimentinha, né? O molho de feijão com pimenta, que também é um negócio...
Mas o Bruno falou lá do café com pãozinho com manteiga e tudo?
Pão na chapa.
O pão tem que dar uma meladinha no café, né? Aquela achuchadinha no café.
Como achuchada.
Chuchada. Aí ele fica lá molinho, aí... Ei. Chuchou e ficou mole.
É, isso que... Geralmente é o contrário, né? O significado da chuchada.
Muito bem. Vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula. Tira na cabeça.
Morreu, né? Relaxa, a gente tem 99 vidas. Vamos falar sobre a Lura, exatamente. Mais um momento a Lura aqui no 99 vidas, nosso patrocinador de muitos anos. Estamos aqui para lembrar você, ouvinte, que a Lura é a maior escola de tecnologia online desse país. Se você está querendo mudar de vida, você está querendo aprimorar seus conhecimentos na área de tecnologia para sair do mundo das cavernas, você pode fazer cursos na Lura. E é muito fácil. alura.tv/99vidas. Acessando exclusivamente por esse link, você ganha 15% de desconto na sua assinatura. É isso. Você quer fazer só um curso, dois cursos? Mas na Lura é diferente. Você assina e pode fazer todos os cursos.
mais de 1.400 cursos, Jurandir, pra você aproveitar melhor o seu tempo na internet.
Isso.
Em vez de ficar vendo bobeira de TikTok aí, Instagram, use esse tempo que você tem disponível pra adquirir conhecimento, que é muito melhor. E a Alura, como já foi dito aqui, é a maior escola de tecnologia online deste país, traz mais de 1.400 cursos que você pode aproveitar na sua integralidade durante a vigência da sua assinatura. Olha que bonito. Então, conteúdo novo chegando, cursos novos chegando e você com acesso ao conteúdo de qualidade que só a Alura traz para você.
alura.tv/99vidas. Vamos falar do bônus. Exatamente, nós temos o Bônus 99 Vidas, que é um podcast extra. Você gosta de ouvir o 99 Vidas todas as semanas? Que tal ouvir mais? Que tal apoiar esse projeto que você gosta tanto, que te acompanha há mais de uma década e meia? Sim, estamos aí há bastante tempo na internet. Você pode assinar o 99 Vidas Bônus, 99vidas.com.br/assine, porque todas as semanas, que nem esse podcast que você está ouvindo aqui de boinha, a gente lança exclusivamente para os nossos assinantes uma edição bônus, Felipe.
Exatamente, a gente falou nesse bônus, meio que sem querer, sobre uma das histórias mais lendárias da internet brasileira. Talvez Sim. Uma história que muitos jovens nem conheçam, porque ela aconteceu lá no começo dos anos 2000. Que Exatamente. É uma história que envolve um pequeno adolescente e o seu Dreamcast. Então quem conhece já a história já sabe do que a gente vai falar. Quem tá curioso para saber, acessa lá 99vidas.com.br/assine. E, inclusive, você vai ter acesso, além desses programas, outros acessos às nossas comunidades, tanto lá no Hotmart, quanto no Telegram também.
Inclusive, vocês acessaram já a nova página do Bônus 99 Vidas, 99vidas.com.br/assine, porque lá, Felipe, agora existe um podcast para você ouvir, um bônus aleatório. A edição número 260 do bônus está lá liberada para você ouvir de graça. Para você ver como é o bônus.
Ter uma ideia, né, do que te aguarda se você assinar aí todo mês o 99 Vidas.
Um aperitivo.
Exatamente. Um aperitivo.
Te aguarda, na verdade, toda semana se você assinar todo mês o 99 Vidas, né? Porque é um programa por semana.
É, se você é um novo assinante, chegou agora, você vai ter 300 edições para ouvir, né? Então, tá bom demais, né? Tá bonito aí, tá suave, tá tranquilo. Lembrando que nessa página aí também tem todos os detalhes lá, ó. Benefícios em ser um assinante do 99 Vidas, mais de 300 programas bônus, primeiras impressões de jogos novos, primeiros comentários de filmes e séries baseados em jogos, perguntas dos assinantes respondidas, curiosidades sobre o universo do 99 Vidas, atualizações sobre o projeto do 99 Vidas e próximos passos, lançado toda sexta-feira junto com o podcast principal, bastidores de gravações de 99 Vidas e acesso ao grupo fechado do Telegram. Tá tudo aí, né? Tá tudo aqui. 99vidas.com.br/assine. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta para mais uma edição da nossa série Melhores Jogos do Ano. Sim, uma série queridíssima. Uma série que é um sucesso aqui do 99 Vidas, né? Nesse podcast, a gente faz uma viagem no tempo para um ano específico para falarmos principalmente sobre os jogos lançados nesse ano, né? É, nesse ano que a gente vai abordar, no caso. Mas, como 99 Vidas é um baú de nostalgia, a gente fala sobre diversos assuntos que aconteceram neste ano maravilhoso. Vamos para que ano, Bruno? Qual é o ano que a gente vai analisar aqui?
Um incrível ano de 2007, seu Junior Filho.
Olha aí, 2007. Quantos anos atrás? Eita. Eita merda.
Não faz isso.
17 anos
atrás? É isso?
17 anos.
Puta que pariu.
17 anos e fugiu de casa. 7 horas da manhã do dia errado. Exatamente. Vamos aqui falar sobre alguns acontecimentos. Acontecimentos.
Você tinha quantos anos em 2007? Você sabe?
2007, eu tinha...
Matemática realmente é o forte da galera, hein?
Tinha quantos anos, Bruno?
Eu?
Ah.
2007, 25.
Eu também tinha 25. Olha aí.
Por isso que eu não tinha que queria saber quantos anos o Bruno tinha.
Você conseguiu errar, você tinha 24.
Depende da época.
Da época que a gente tá gravando agora, bebê.
Ah. Se for da época que a gente tá gravando agora, eu tinha 13, mas faria 14 em exatamente um mês.
É, vamos a alguns acontecimentos? A Microsoft lançou o Windows Vista. Não deu muito bom, né?
Um daqueles Vista. Windows ruins, né?
É.
Depois do XP. Não, o Vista é depois do XP, né?
Exatamente. Existe uma revolução no mundo dos smartphones, né? A Apple lançou seu iPhone em 2007 e mudou tudo. Nada foi o mesmo após o lançamento do iPhone. Houve uma revolução. Naquela época, a gente usava celular e o celular fazia pipipipi.
Aqui no Brasil ainda demorou pra isso virar uma realidade, né?
Demorou, demorou.
2007, 2008, 2009, 2010, nós não tava na onda do smartphone pesado assim ainda não.
A gente tava com os MP7, né, que tinha baixinha. TV.
Saía aquela antena do lado, tá ligado?
Exatamente.
Puxava aquela anteninha, só uma pontinha dela, puxava ela pro lado, levantava ela assim, ó.
Exatamente.
O celular que todas as letras, tava tudo escrito em letra minúscula, não tinha.
Em 2007, a Varig foi vendida pra Gol. Eu nem lembrava disso, que a Varig tinha sido vendida pra Gol. Tu pegou a época da Varig, Felipe? Varig é a VASP?
Eu viajei de VASP, inclusive Varig já é depois, né?
Não é?
Essa venda aí que a Varig deixou de existir foi depois. Eu viajei até de VASP. A que foi de ralo antes. Foi a VASP que foi de VASP antes da Varig? Eu andei até de VASP.
Muito bem, mais acontecimentos aqui. O Google lançou o Google Street View em 2007.
Caralho, 2007? Pra mim era uma 2007, coisa que foi, né? Bem depois.
E que maneiro, né, cara? Porque o Google Street View mudou tudo, né?
É, muito
legal. A forma da gente ver as coisas e em tempo real, de verdade, né? O mapa mudando completamente, né?
Pô, a gente usou muito aqui em alguns programas, né? É, quando a gente foi falar do bairro, da rua, aquele programa da nossa rua lá, a gente usou pra caramba o Street View, né?
Sim. Mais acontecimentos aqui. O YouTube lançou versões em outros idiomas. Antes só tinha inglês. E a partir de 2007 passou a ter, inclusive, em português brasileiro, né? 2007 foi o comecinho de tudo ali do YouTube, hein? Começou a chegar forte. O que mais?
2007 teve um acontecimento muito importante no Brasil.
Pois não?
O Pan do Rio.
Pan do Rio de Janeiro? Aquele, exato. O Pan clássico?
O Pan clássico. Não teve outro, né?
É, porque teve o Pan que o do Oscar Schmidt, não, né?
Não, o Pan-Americano de 2007,
do Oscar Schmidt. Pan do Rio, seu louco.
Do Rio, cara, porque foi no Rio de Janeiro, do Oscar Schmidt. Você tá falando da medalha de prata do Brasil, né?
Confundi.
É muito antes. Não, o Pan do Rio que serviu de plataforma para o Rio depois sediar as Olimpíadas, né? A gente teve ali no engate, né, o Pan no Rio, a Copa do Mundo no Brasil e a Olimpíada no Rio, né? A gente teve uma doideira aí, uma atrás da outra. Mas foi o Pan que o Brasil, inclusive, conseguiu ficar em terceiro no quadro de medalhas, né? Passou o Canadá, mas ficou atrás de Estados Unidos e Cuba ainda. Apesar de ter tido mais medalhas que Cuba, mas a gente tinha menos ouros, né?
Exatamente. O dólar em 2007 custava 1,98, que tava em alta, né?
Bons tempos, hein?
É, bons tempos comparado com hoje, mas na época a gente reclamava também, né? Porque pra quem já custou R$1, né? Então, obviamente que ia ser complicado.
Em 2007, Jurandir, a gente teve uma tragédia gigantesca que rolou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que foi aquele acidente do voo da TAM.
Que passou direto, né?
Exato, né?
Caraca, isso foi muito triste, cara. Foi chocante essa...
posso falar uma coisa? Foi a primeira vez que um acidente dessa magnitude eu tive contato direto com uma das pessoas, porque um dos gerentes lá da empresa que eu trabalhava na época, o filho dele tava nesse voo, cara. E aí você vê, cara, de perto, tipo, a pessoa passar pra aquilo, sabe? É um negócio bizarro.
É porque morreu todo mundo que tava no avião e ainda morreram algumas pessoas que estavam no prédio que ele bateu, né? E eu conheci uma vez, cara, uma pessoa que perdeu esse voo, você acredita? Foi uma das histórias mais chocantes que eu vi na minha vida, assim, que o cara simplesmente chegou atrasado e perdeu o voo. E foi esse voo que aconteceu esse acidente, né? É um bagulho bem pesado, assim, existe uma... Ele teve que tratar durante muitos anos, aquela parada de meio que de culpa de sobrevivência, né, eles chamam assim, essa coisa tipo de uma, sabe, um acaso fez com que ele não entrasse num acidente que fatalizou a vida de tanta gente. Foi uma tragédia muito forte, eu lembro, no Brasil naquela época. Eu acho que foi inclusive perto da época do Pan, eu lembro que teve umas homenagens no Pan também.
Não. E daqui pro lado também da tecnologia, o 3G começou a ser popularizado no Brasil em 2007.
Ah, popularizado?
É, começou a aparecer, né?
Sei não, 2007 eu não tinha telefone de G nenhum.
Mas Felipe, né, até é isso.
Como aí. Assim, telefone de jeito nenhum? Que loucura essa?
Você de não G telefone? Nenhum?
Você não tinha uma linha de telefone em casa em 2007?
De 3G? Tá falando do 3G, porra.
Eu tinha, Bruno, o Sony Ericsson Walkman.
Bom também.
Aí depois teve aquele N95, é 95 ou é N85? Da Nokia. Sei lá, que era a sensação, o desejo de todo mundo que trabalhava com internet. Eu já trabalhava na época na internet ali.
Eu acho que em 2007 eu devia ter eu tive um 7250, vocês lembram desse telefone?
Nokia? Nossa, o N95, que delícia, hein?
Mas isso aí já é mais depois, não?
O quê?
O N95 não é depois dessa época, não?
Não, nesse período aí, 2007, 2008.
Eu tive um 750 aí, acho que eu tinha um 750 aí nessa época, não sei.
Ó, N95 foi lançado em 2007, o N95, celular clássico.
Esse era o celular de boyzão na época.
Era o celular de que trabalhava com internet, né? Eu já trabalhava na época... Eu sempre ia pros eventos, assim, eu via o pessoal tirando fotinha e tudo com o celular. E eu, caraca, né? Deve ser muito legal esse celular aí. E aí, o pessoal ouvia podcast na época nos MP3 players. Que eu já em 2007 eu fazia, né? O Rapadura Cast. Sim. A gente começou em 2006. E a turma ouvia no MP3 player. Passava pro MP3.
Aquele pendrivezinho.
Que era um pendrivezinho, que era também um tocador, né? De MP3. Sim. Aí você botava um fonezinho de ouvido. Cara, que época, hein? Que época deliciosa pra tecnologia, que era a época que as pessoas estavam aprendendo, né? Mexendo nas coisas e tudo. Vamos falar de cultura pop? Vamos falar de cinema, séries? Cara, Lost, hein, Bruno?
Previous on Lost.
Foi o ano em que o Rodrigo Santoro entrou em Lost. Péssimo plot, inclusive, né?
Pro Brasil foi um acontecimento aí.
Mas foi um acontecimento porque passava Lost na Globo, né?
É, porque era um ator brasileiro na série bombando aí.
Exatamente.
Fazendo cara de confuso, que era o que ele fazia nessa.
2007 teve um acontecimento muito grande. Porque a internet já estava ali bombando, né? Muita gente utilizando, fazendo seus sites e tudo. A pirataria comendo solta. E uma dessas piratarias, muita gente conheceu Tropa de Elite.
Tropa de Elite é 2007?
Exatamente.
Nas barraquinhas.
Bom filme.
Comprava pirata nas barraquinhas. Todo mundo teve um... Na minha casa, com certeza, teve Tropa de Elite.
Inclusive cinema brasileiro. Para de fazer comédia boba e investe em cinema de ação, mano. A gente tem vários exemplos aí de drama e ação bons. Para com esse bagulho de comédia, mano.
É que é mais barato fazer comédia, né, Bruno? É muito caro fazer esses filmes.
Mas são feitos também. Muitos deles são sérios. Hoje em dia tá as séries com mais ação aí sendo feito.
É. Mas o Tropa de Elite tem aquela pergunta, né? Ele faria sucesso se não tivesse vazado?
Aliás, parabéns.
Pra quem?
Obrigado.
Pra Globo.
Ah.
Porque essa parte de seriado brasileira, a Globo manda muito mesmo. Manda muito, muito, muito.
Meu parabéns à Globo aí, hein? Recebeu um elogio do Bruno. A Globo? Parabéns aí.
Né? Nossa, hein?
Conseguiu aí um feito. Mais acontecimentos aí na época de 2007, que bombava.
Pô, teve um filme de 2007 que marcou muito a minha adolescência.
Onde os fracos não têm vez.
É, um filmaço, talvez o melhor filme desse ano. Mas
eu sei qual que é, o Superbad, por causa da época que você tava.
Também não, também, mas eu ia falar do Na Natureza Selvagem.
Olha!
E bastante trágico, que traz junto um disco maravilhoso do Ed Vedder.
Maravilhoso.
Melhor do que qualquer coisa que o Pearl Jam já fez.
Todo dia tem uma merda.
Não exagera também, né?
Calma. Mas com certeza é melhor, porque, pô, é o cara chorando na viola.
Até aí nós temos um brasileiro que mandou o cavaco chorar.
Isso, ele é maior que todos eles, né?
Ó, saíram no cinema Ratatouille, que é um filme maravilhoso da Pixar.
Zodíaco.
Robert Downey Jr. Piratas do Caribe no Fim do Mundo.
Que é o terceiro, né?
Terceiro filme da...
Bom filme. Essa franquia é muito boa, tá? Saudades.
Piratas do Caribe?
Sim.
A trilogia inicial é muito legal.
É muito. Depois na desandada bonita.
O filme os outros filmes são ok, é porque os três primeiros são muito bons, né?
Tem um filme polêmico que a galera fica chorando aí. Vou falar que eu gosto desse filme, hein, mano? O The Mist lá, o Nevoeiro.
É, só o final que é inacreditável de imbecil, né?
Mas aí é o mais legal, pô.
Mas o filme é legalzinho.
É aquele filme que os caras tivessem ficado parado, tipo.
Pô, tem dois filmes que eu amo e eu assisto direto, que são desse ano. Um é o Gangster Americano.
Que é muito bom.
Que é a história do Frank Lucas, filmaço do Ridley Scott, ferrado. E eu gosto outro filme de crime também, que é o filme do Cronenberg do Eastern Promises, lá do Senhores do Crime, que é com o...
Sim. Viggo Mortensen.
Viggo Mortensen e a Naomi Watts. dois filmaços de... Eu adoro esses filmes de
Eu pensava que ia comentar o assim. Sangue Negro, né? Que é um
filmaço também.
Do Thomas Anderson.
Do Paul Thomas Anderson, filmaço, cara. Também.
Outro filme bom.
Atuação fodida do Daniel Day-Lewis.
Todo mundo reclama, mas o filme é bom. Eu Sou a Lenda, gosto do filme. O pessoal fica reclamando aí.
Acho o filme legal também. Acho que ele tá abaixo desses outros filmes que a gente tá falando aí, talvez.
Claro, mas... né, pô? Não tô colocando o mesmo nível, caramba.
Mas é um filme legal.
É um filme divertido, pô. Bem divertido. Sim.
Inclusive, vai ter continuação agora, né?
Mas vai estar com... Vai ter o Will Smith também?
Vai ter o Will Smith. E aí, spoiler do filme, ele morre no final do filme. E aí, na versão de DVD, existe
tem
a versão
o final
que
alternativo,
não morre.
Que é mais legal até, vai.
Aí eles vão seguir essa versão
o final alternativo?
É, o final alternativo. Que ele sobrevive.
O Bruno mencionou... O Superbad aí, filme de comédia também muito bom. Uhum. É um excelente filme, inclusive, lá da dupla Evan Goldberg e Seth Rogen, né? Que era os...
Judd Apatow.
Não, o Superbad não é Judd Apatow, não é?
Ele produz, né?
Ah, sim. Mas você teve o Juno, que foi um puta sucesso nessa
Caraca,
época.
Caraca, Jason Reitman. Amo Juno. Amo Juno.
Roteiro da maravilhosa. Diablo Cody lá, né?
É. Tem um outro filme aqui que a gente pode comentar. Vamos falar de blockbusters?
Vamos, mas tem que falar do maior de todos.
Saiu o primeiro Transformers, tá?
Não, aí não. Encantada, pô.
Esse filme é lendário, pô.
Encantada.
É trilha sonora do Linkin Park, cara.
Exatamente. Colocou
trilha sonora do Linkin Park, não, mas tem música do Linkin Park na trilha sonora.
Vocês vão ignorar o melhor filme.
O maravilhoso do Optimus Prime no final.
Para, mano.
É, melhor que o do rock. Aqui. Estamos rock esperando do rock. Aí.
Para, mano.
Hino.
Não,
respeito para. Respeito Transformers.
Encantados, vão ignorar o melhor filme da Disney de todos os tempos.
Encantada? Que filme é esse,
cara? Ah, mas quer saber de Encantada, Bruno? Pelo amor de Deus.
É o melhor filme da Disney, mano, live action. Você não assistiu Encantada, Felipe?
Não.
Da princesa que cai no mundo real?
É um clássico, com a Amy Adams.
Encantada é um clássico com a Amy Adams, cara. Melhores músicas que a Disney...
Mas nada pra passar
melhores, a década. Melhores músicas que a Disney já produziu.
Exagero.
Sim, senhor.
Falamos de Onde os Fracos Não Têm Vez aqui...
É.
Mas lá no Onde os Fracos Não Têm Vez eles cantam igual Encantada? Não cantam.
O cara vem me falar que esse é o filme clássico de 2007.
Exatamente.
Filme clássico de 2007 é Saneamento Básico. Filme brasileiro, filme brasileiro de comédia é excelente.
É bom também.
A gente tá falando de comédia, é um dos melhores filmes de comédia do Brasil.
O Tarantino lançou A Prova de Morte, né? Que é do projeto Grindhouse.
Porra, bom
junto
filme.
Junto com Robert Rodrigues, que é muito bom. Saiu Homem-Aranha 3 nos cinemas, cara.
Aí é zoeira, né? Aí é zoeira.
O terceiro Homem-Aranha, né? Não deu muito bom, não, né?
Saiu, você falou de filme de terror aí, saiu o Rec, cara, o Rec é 2007 também.
O Rec espanhol, né?
Uhum.
Gosto muito do Rec espanhol. Muito bom, muito bom.
Aquele filme Violência Gratuita, manja qual que é? Que é um filme polêmico pra caramba.
Violência porque... Gratuita é com com o Tim Roth lá, que é dos meninos que sequestra a família? Os meninos,
esse mesmo.
Os lourinhos, esse filme é bom, velho.
Esse filme é bom.
É o diretor, ele faz o próprio remake do filme.
É, o filme é dele, né? O original, né? É sueco o outro filme? O alemão, um negócio assim. É um trem de algum lugar dessa... Algum lugar da Europa aí, né?
Vou dizer aqui umas séries, porque a gente tava ali, não, né? A década de 2000.
A gente tava ali assistindo série na Warner Channel.
É, não só isso, né? Tinha na TV Prestatura, mas tinha muito baixado.
Caraca,
também, né?
Esqueci um filme. Pera aí, esse aí eu preciso comentar, pô.
Pois diga, Bruno.
Nessa época saiu aquele filme Good Luck Charlie. Lembra qual que é?
Good Luck Charlie? Não lembro. Qual o nome em português dele?
É Boa Sorte Charlie. Na verdade, o filme em inglês chamava Good Luck Chuck. E aí, em português, é Boa Sorte Charlie.
Isso é uma série, né, Bruno?
Não, não. Que era o filme, na época, o Dane Cook, que era um comediante, estava em alta. E os caras fizeram um filme e o filme bombou. Bombou no sentido ruim.
É, se tu, tu parou a explicação pra falar um...
Esse filme...
Tá de sacanagem.
Mas tinha a Jessica Alba no filme, filho.
Ah, legal.
Parabéns, hein. Olha só, saiu The Big Bang Theory.
Começou em 2007?
Foi, começou em 2007. Aquela série Chuck saiu em 2007.
Com... Que era legal também, com o...
Zach Levi. Com o Shazam.
Mad Men, das maiores séries de todos os tempos.
Muito boa.
2007.
Muito boa. Responsável por eu ter um crush em January Jones, cara.
Olha... Aquela série Skins, que é responsável aí por uma geração milênio aí, que ama Skins.
Todos os atores famosos do Reino Unido vieram daí, né? Os jovens.
Exatamente.
Que foram jovens, faziam papel de jovens nos anos 2010.
Olha o que saiu em 2007. Naruto Shippuden.
Bom, 2007. Muito
Felizmente
bom.
Não tem apelo do lado
melhor, de cá. Melhor que Dragon Ball Z, falo mesmo.
Aham, Cláudia, senta lá.
O Californication, que eu adoro, do
Putz, eu amo. Apesar da última temporada, um lixo.
Ah, David Duchovny manda muito. Só fico triste que ele teve que sair do Arquivo X pra fazer isso aí, mas tá bom.
Pô, essa época aí, eu tinha um crush gigantesco na filha do Lenny Kravitz, na Zoe Kravitz. Ela tava nessa série, né?
Ela aparecia, né?
Ela era amiga da filha do Hank.
É.
Como eu era um adolescente também, né? Eu tava apaixonado com a filha do Lenny Kravitz.
Caramba, esquecemos de falar de um filme, mano.
Nós vamos julgar se a gente esqueceu mesmo, ou se foi igual da outra vez que a gente escolheu ignorar.
É o Stardust, cara, que tinha o Demolidor no filme na época, velho.
Verdade.
Charlie Cox,
pô. Era protagonizado pelo... É o Henry Cavill, é? O Stardust? Não.
Não, o Stardust é o filme do...
Charlie Cox.
Do Charlie Cox, é o Demolidor, Henry
Cavill tá no filme, Henry Cavill.
Tá, fazendo o quê?
Tá, ele faz um personagem. Ele faz o Humphrey, que é o vilão, né? Vilão do filme.
Stardust é o Princess Bride dos anos 2000, né?
É. Gossip Girl foi lançado em 2007.
Caralho, XOXO Gossip Girl?
Foi, 2007.
Porra.
O iCarly foi lançado em 2007.
Pô, eu já não sou da geração iCarly, não. Acho que eu já sou um pouco mais velho.
Eu não era, mas hoje assisto com veemência.
Eu não era, mas hoje que eu tenho 40 anos, eu sou.
Eu sou. Eu já falei pra vocês, eu sou.
Falou, Dan Schneider.
Eu sou Nick total, filho, hoje em dia. Sou Nick Teen total. Todas essas séries teens da Nick eu assisto hoje em dia. iCarly, até as menos conhecidas lá. 100 coisas pra se fazer antes do High School. O Manual Escolar do Ned. O que mais que eu assisto? As Aventuras de Bucket Skinner.
Não, esse aí você inventou. Você pediu
Drew o ChatGPT
pra fazer um título pra você.
Zoe 101. Pô, eu tô assistindo.
Putz, esse aí eu assisti, mas então, era um pouco tá antes. Vendo?
Que é a irmã da Britney Spears.
Da Britney Spears.
Agora segura essa, Felipe. Sabia que teve...
Ficou grávida um ano depois que a série começou.
Então, sabia que teve Zoe 102?
Isso eu não sabia.
Que é um filme deles adultos na Paramount, cara.
Caralho. Isso foi pouco tempo atrás?
Foi, tô falando, é.
Caramba. Não vou aí, assistir. Ó. Não tem a menor chance de assistir. Caramba, é do ano passado esse filme.
É, mano, eu tô falando.
Que bizarro.
O revival de iCarly é bacaninha também. Pena que acabou, mas é legal, hein? Assista também.
Não dá.
Paramount, fecha com nós. Eu não sou esse poser aí que fala só dos bagulhos sem usar. Eu sou o maior usuário do Pluto TV do Brasil e assinante do Paramount Plus aí, hein? Não sou esses posers aí que falam sem usar. Eu efetivamente sou um usuário da plataforma.
Em 2007 acabou o programa infantil da Xuxa. A Xuxa parou de fazer programas infantis.
Que triste, hein?
Meio triste... Sabe o que é que acabou também? Sandy Júnior acabou em 2007.
A dupla?
A dupla.
Não, Sandy Júnior tá aí até hoje, pô.
Não, mas acabou.
Tá nada, eu tava cantando.
Ela fez show outro dia aí, a Sandy Júnior.
Exatamente, Sandy Júnior fez esses shows esses dias, pô, cantando.
Sandy Júnior lançou música outro dia.
Sabe o que foi que acabou? Los Hermanos acabou em 2007.
Não, mas tá aí até hoje,
mano. Afinal, todo carnaval tem seu fim, né, Júnior?
Aliás, eu vou falar, mano, sério. O bloco do Eu Sozinho é um dos maiores e melhores álbuns desse país, hein, mano?
Concordo. Eu gosto muito do Ventura. Ventura é... É porque o Los Hermanos é uma das maiores bandas do rock nacional de todos os tempos. E eles fizeram 4 álbuns perfeitos que retratam o ciclo de um relacionamento.
É, e eles são um pouco diferentes um do outro. Eu sou um defensor escondido do Los Hermanos.
Eu sou totalmente aberto, eu sempre vou, eu amo.
Não, é que pra mim, sabe por quê, Juras? O bloco do Eu Sozinho é só pedrada, mano. É só pedrada, assim, cara.
Só,
é
muito bom. Só depressão, né?
Não é depressão, não. É porque assim, ó. Qual é o processo do relacionamento? O primeiro álbum, o original, Los Hermanos.
Ana Júlia.
Ele é um momento de raiva. Você acabou o relacionamento e você tá puto. Então você tá... Quem sabe o que é ter e perder alguém, ou tem a dó, é o descoberta, entendeu? Lágrimas sofridas, azedume. Você tá pistolaço, você tá querendo descontar em algo. E ao mesmo tempo você tá com saudade por causa do Primavera, né? O próprio Ana Júlia. Mas é um álbum que é pra isso, é pra desabafo. O bloco do Eu Sozinho, você tá entendendo o fim do relacionamento e começando a
mexer com outras coisas.
A mexer com outras coisas. Aí você tem lá, sei lá. O Todo Carnaval Tem Seu Fim, você entender assim, porra, é mesmo, às vezes as coisas acabam mesmo, né? E é isso, Todo Carnaval Tem Seu Fim, tem o Sentimental, Quem É Mais Sentimental Que Eu,
cara,
né?
Cara, essa
que
música é putz grila, mano. Sério, Sentimental é inacreditável. Assim, ó, esse álbum é muito bom, mas tem duas músicas desse álbum que são muito, muito, tipo...
Cadê Teu Swing, que é uma onda
de arte, Cadê Teu Swing, não, pô. A Flor e Sentimental, mano.
É... Eu gosto de Retrato pra Yaya. Retrato pra Yaya, maravilhoso.
É, mas é que assim, pra interpretar essas duas, você vai ter mil interpretações. Cada um vai enxergar de um jeito.
Inclusive, Bruno, uma curiosidade. Eu sempre quis falar isso no 99 e nunca falei. Tivemos a oportunidade agora. O começo do A Flor não é a música do Final Fantasy, não? Ele fala...
Cara, eu nunca
reparei. Ó, vou te mandar aqui, ó.
Investigando.
Ah, não, não é o A Flor, não.
É, então A Flor não é, né?
Qual é, mano? Qual é a música do Los Hermanos? Pô, só eu que percebi essa coisa aí do Los Hermanos. É possível que ninguém tenha postado na internet isso.
Foi você que teve esse delírio.
Foi.
É. Dessa música do Los Hermanos só toca na sua cabeça, inclusive. É.
Eu vou ouvir inteiro os álbuns aí, eu vou... No próximo podcast eu falo.
Essa questão vai voltar.
Alguém vai colocar nos comentários, né? Alguém vai colocar nos comentários a música do Los Hermanos
que... Vai ser o Leonan que vai colocar nos comentários.
É... Aí eu tô falando, né, que o primeiro Los Hermanos é o desabafo, a raiva, não sei o quê. O segundo é o entendimento, o bloco. Ventura já é o estou apaixonado novamente, estou pronto pra vida. E, cara, o álbum Ventura, ele é espetacular. Espetacular. Samba 2, o vencedor. Ele tá, né, confiante dele mesmo, né? Um par, o velho moço. Só música maravilhosa aqui. E o 4 é a volta da tristeza novamente, né? O começo da tristeza. Porque ele, né... Acabou o relacionamento.
Você recebeu o 4 aí que teve do...
Recebi.
Do Noise. Foi um dos últimos que eu fiz também.
Recebi. Ficou bem legal esse maravilhoso. Esse vinil. Queria todos, né?
Pois é.
Já ficou escutei umas 10 vezes esse álbum desde que chegou.
O vinil, né? É, também.
É, o vinil.
Eu ouço bastante.
Morena.
Eu ouço no sigilo aqui pra manter minha pose de mal.
Ah, mas tem uma sequência... As últimas 3 músicas desse álbum são pedradas.
É, foda.
De tristeza, que é o Sapato Novo, Pois É e é de Lágrima.
É de Lágrima, é fúria.
Esses 3 são de rasgar a cabeça.
De chorar sozinho em casa.
Mas foi só pra pontuar aqui que, enfim, o Los Hermanos acabou em 2007. Retornaram algumas vezes, né? Tiveram alguns reuniões.
Botar um dinheiro no bolso, errado, eles não estão, né? É. Não acabou nada, até a próxima... Até alguém que quiser comprar uma casa lá, um trem assim.
Exatamente. Eles fizeram um retorno deles em 2019 e eu comprei o ingresso. E aí eu fui fazer um trabalho no Lollapalooza e voltei no dia do show do Los Hermanos. E aí eu falei, pô, vou dar uma descansadinha e vou pro show mais tarde, né? Acordei no dia seguinte só.
Putz, que tristeza, hein?
Aí não vi o show de 2019.
No último que teve aqui em BH também, eu fui até na... Não consegui comprar, eu fui até na porta pra poder comprar o ingresso, mas tipo assim, tava muita grana. E aí eu desisti, lá na frente. Foi bem triste também.
Vamos falar de música aí, rapaz.
Estamos falando.
Né? Temos algumas músicas aqui. Lembra do Ben Harper, que ele lançou aquela música Demais. Boa Sorte?
Pô, essa... essa frase é pedrada.
Acabou.
Boa sorte. Essa aí também é pedrada. Essa
é a música lá frases. Que a Vanessa da Mata tem raiva que as pessoas tocam em casamentos e não entenderam a letra.
Exatamente. That's It and No Way It's Over. For Us.
O que mais que a gente pode falar aí de música?
Pô, tem um álbum clássico de 2007 que é In Rainbows, do Radiohead.
Oh. Outra banda que é só pedrada também. Radiohead, meu amigo.
Também, só tristeza.
O Charlie Brown Jr. lançou Untes Indestrutíveis.
Não tava morto ainda, não?
Que isso, não. Cara.
Morreu em 2013, cara.
Pô, que persona feita. É essa sua agora de fazer graça da morte do Charlie Brown Jr.?
Eu tô perguntando. É, cara, eu perguntei só. Morreu
em 2013, cara.
Pode perguntar mais, mano. Pode ter dúvida. Que isso? Vocês estão fazendo graça com a morte dos outros?
É muito triste isso aí, Bruno. Muito triste. Pode fazer, não.
Sabe o que teve em 2007, filho? Foo Fighters com The Pretender, que é objetivamente a melhor música do Foo Fighters, meu amigo.
Eu ouso em concordar discordando.
Não existe música melhor de Foo Fighters do que The Pretender. Você é louco.
Eu gosto dessa música, ela... original e gosto da versão acústica dela também. Só maravilhosa. Eu gosto muito de Everlong, né? Everlong é a minha favorita.
Everlong é boa, mas é que The Pretender é melhor. Porque o Foo Fighters já tinha amadurecido, entendeu? O Foo Fighters Everlong era no comecinho, pá. Aí o Pretender, os caras, ó, tá aqui, ó. Olha aqui, ó, como é que a gente aprendeu. Nesse tempo todo, o que a gente aprendeu aqui, ó. Tem uma música que eu amo e só eu gosto, que vocês não conhecem. Mas... Foundations, da Kate Nash, eu amo essa música, já ouviu falar?
Foundations?
Essa música é muito legal, cara, nossa, é que eu gosto muito, já falei isso, eu adoro cantoras femininas por causa da perspectiva que elas têm das coisas que eu, como homem, não tenho. Não, aí é zoeira, né? Aí não.
Eu não gosto.
Porque a Avril Lavigne é uma adolescente gritona só, ela não é...
Que isso,
De novo isso aí, mano. De novo
isso
aí.
Mas é verdade, mano.
De novo essa mentira.
Mentira não. A música, as músicas dela, literalmente, ela gritando o tempo todo. Hey, hey, yee, yee. Que é isso, mano? Pra quê? Não consegue conversar, não?
Entendi, você quer conversar nessa música, é isso?
Pô, 2007 tem um álbum fantástico do Inominável, que é o Graduation. Inominável, no caso, o Kanye West. Que é, pô, cara, é um... Sabe, a entrega da trilogia ali dele, da trilogia da faculdade, que é um negócio incrível. É um álbum, é muito uma pena quando uma pessoa que fez tanta arte boa...
Descamba,
uma,
né?
Uma pessoa bizarra, né, cara? Muito... Vira um fantasma do que ele era mesmo, sabe? Pô, nessa época aí foi a época que Kanye West simplesmente na TV, ao vivo na TV nos Estados Unidos, falou que o George Bush não ligava pras pessoas pretas dos Estados Unidos. E hoje em dia o cara é completo maluco. O cara fez uns 180 graus mesmo, assim, é muita loucura.
Saiu uma música que era legal na época, mas essa música é insuportável hoje em dia, chiclete pra caramba. De uma cantora que eu adoro, que é a Alicia Keys, mas aquela No One não dá mais, hein, mano?
No
Lembra?
No One.
Mano, a música...
Pô, tem chiclete, tem a Umbrella da
Rihanna.
Rihanna, né?
Que ficou muito conhecida depois da versão do Tom Holland dançando no programa.
A música com o Jay-Z. Jay-Z, inclusive, que lançou o álbum Gangster Americano esse ano por causa do filme. Esperava.
Aliás, quem tava bombando nessa época? Timbaland, principalmente com a parceria junto com Justin Timberlake e com a Nelly Furtado.
Nelly Furtado, Phil. É mesmo.
Dominaram a Billboard, Phil. Dominaram. Não, essa época, essa... Nelly Furtado tinha Say It Right, Promiscuous Girl.
Promiscuous Girls é dessa época?
Promiscuous Girl, exatamente. Aí teve aquela Give It To Me. Cara, eles comeram solto a Billboard, filho. Vocês não estão entendendo?
Timbaland com a voz de robozinho.
Exatamente.
E o Akon?
Tinha falado Timbalada.
Don't Matter.
Não,
Akon tinha. Mas não foi Smack That também, outra dele que foi sucesso, né? Smack That? Não.
Smack That com o Eminem, né?
Exatamente.
Porra. O Linkin Park com o What I've Done, né? Que é.
Caraca,
no Transformers.
É. Pô, tem uma música. Tem uma música que era de 2006, o single, mas entrou na Billboard de 2007 e dominou também. You In Your Hand, da Pink, mano. A Pink também comendo solta essa época. Essa música é muito... Você já ouviu essa música?
Não reconheci pelo nome.
Essa música é muito boa. A música fala assim, ó. I'm not here for your entertainment. I don't really wanna mess with you. Cara, essa música é muito boa. Entendeu? A música fala de você e sua mão. Tipo, ela tá cantando pro cara, entendeu? Tipo, ela tá falando assim, eu não tô aqui pra tua diversão, seu trouxa do caramba. Mano, essa música é muito boa, velho.
Caraca, tem uma música do Strike chamado Paraíso Proibido.
Pô, essa é famosíssima.
O Strike, né, a banda que sumiu ali, mas foi no comecinho da era emo aqui no Brasil, né? Porque NX0 tava lançando coisa, Fresno lançando suas coisas também, mas vem dar uma explodida ali em 2009, 10 mais ou menos ali, né?
2007 é ano de Riot, do Paramore, falar de emo, hein?
Aí, Paramore, gente, boa aí, também.
O álbum emo.
Estamos falando de clássicos.
Peraí, o Riot é o que tem o Brick by Boring Brick, não, né? É, ué? Não lembro agora, hein? É, não é?
Do, como é que é?
É.
O Brick by Boring Brick. É esse,
Brick
não é?
Brick by Boring Brick? Da... Acho do, que não. Não sei.
Do Paramore,
é
mano.
É de Misery Business. Que é o, talvez a música mais famosa do Paramore.
Não, mas espera. Brick by talvez. Boring Brick. Qual álbum que é, mano?
Sei.
Brand New Eyes. Brand New Eyes é posterior.
É porque essa tem música algumas é músicas boa. Que se misturam, né? De 2006, né? Tipo, aquele da Ferg, né? O Boy, Big Girls Don't Cry.
Putz, música chatinha é também hoje em dia, hein, mano?
Essa é...
A música do da Siri com o alemão no
Caramba.
Big Brother. No Big Brother. I hope you know.
Big Brother 7.
I hope you know that it has nothing to do with you.
Nah.
Peraí, mas é outra música que era do alemão também, mas aí não é possível que seja desse mesmo período, pô.
Ah.
É Mad About You, do Hooverphonic, que é dessa época também?
Mad About You, não, acho que não.
Do Hooverphonic, é... Quer ver? É 2007 também. Essa música era boa, pô. Essa aí é boa.
Essa aí é 2000. Tá doido, 2007.
Mas tocava também, era a música do alemão, pô.
Pô, mas não tem nada a ver, cara. É a trilha sonora do negócio.
Eu lembro dessa música, sabe? Porque eu já falei isso. Acho que a gente falou no programa de realities lá, que foi a época que eu mais acompanhei Big Brother, porque eu estava acamado, eu tinha quebrado meu tornozelo com 4 Eita. Pinos atravessados, e a única coisa que eu fazia era ficar deitado na cama, porque eu tava quebrado, assistindo Big Brother, e à tarde eu assistia a Sônia Abrão falando do Big Brother. Foi justamente o Big Brother do alemão.
Olha aí. Não mais pra gente fechar aqui?
Grace Kelly, do Micah. I try to be like Grace Kelly. Vocês não lembram dessa música?
Caraca, Grace Kelly toca no jogo, no final de Jogo de Amor em Las Vegas. Muito bem, falamos aí,
tá,
né?
Tá tudo bem.
Falamos de música, né? Falamos de música, entretenimento, cultura pop, falamos de acontecimentos. Faltou alguma coisa? Coloca nos comentários aí pra complementar este ano maravilhoso de 2007. Vamos para os videogames, porque quero saber, a pergunta que eu faço sempre para os senhores quando a gente fala na série Melhores Jogos do Ano, como estava o panorama naquele momento ali? Qual era o panorama? Tinha videogame chegando na parada?
A gente tinha
recém
um começo de geração, basicamente, para alguns aí, para todos, né? Se você pegar até o Xbox, que foi 2005, até para ele é começo de geração, né? Você tá no segundo ano ali, mas você tinha acabado de ter PlayStation 3 e Wii também, né?
Exatamente, era um momento de transição, né? O Play ainda tava transicionando do Play 2 pro Play 3, apesar do lançamento ter sido em 2006, a gente viu muitos grandes jogos ainda saindo pro Play 2, né? Então, era um momento em que o Play 2 ainda tava forte, mesmo depois da chegada do Wii, o Wii comendo solto já com a sua proposta diferente, né? O Xbox consolidado desde 2000, o 360, né? Desde 2005.
Com muitas luzes vermelhas.
O começo do Play 3 um pouquinho conturbado por causa de preço e tal, né? Isso é importante lembrar também, 2006.
Sim, e ainda uma fase meio estranha de jogos, né? Você não tinha um engatado ainda, tinha uma coisa ou outra. Em 2007 teve um jogo, acho que foi o Uncharted pro Play 3, que foi uma virada meio interessante, mas você ainda tava num momento meio complicado de first party ali dentro do Play 3, assim. E, na verdade, os consoles que estavam mais maduros naquela época eram dois portáteis, né? O PSP e o DS.
Exatamente.
O PSP? Olha!
É, porque ambos já estavam no mercado há um pouquinho mais de tempo que os consoles de mesa, né?
Sim.
E já tinham propostas de jogos bem interessantes em ambos os casos, né?
O Orange Box foi lançado ali, né? Pacotão da
Valve. Dos melhores custos-benefícios dessa indústria vital aí. Já
falou. Half-Life 2, Half-Life Episódio 1.
Pacote do Half-Life com... Era o Half-Life, Half-Life 2, o Episódio 1 e o Portal e o Team Fortress junto.
É, o Portal em si era meio que um bônus, né, ali.
Que foi, na verdade, a razão de por que muita gente comprou, vamos combinar, né?
É, eu não sei se foi a razão porque muita gente comprou, porque ele não era um produto grande, assim. Mas, por exemplo, o Team Fortress já era a sequência, né?
Quando a galera ficou sabendo do que era, opa!
Eu não sei, porque as novidades ali eram o Team Fortress 2 em si, que era um jogo, uma sequência, né? Então você tinha o primeiro ali, mas beleza, tinha um nicho do multiplayer e... Do lado do Half-Life, a novidade era o episódio 2, né?
Exatamente.
O episódio 2 era uma coisa nova naquele momento, que foi, na verdade, até o Half-Life Alyx, em 2017, 10 anos depois, foi a última vez até aquele momento que a gente teve conteúdo de Half-Life, né? Dessa história sendo feita. E o Half-Life 3, que tanta gente pede aí pra que ele aconteça, na verdade, era o Half-Life episódio 3, né? É, que era um negócio que tava meio que se esperando e meio que a ideia, o que se entendeu quando teve o episódio 2, é que você teria um episódio 3 pra finalizar ali a história do Half-Life 2, né? E que nunca aconteceu, né? A gente teve só depois aí como eu falei, o Alyx, lá no, na realidade virtual. Mas eu acho que, eventualmente, o produto que virou o chamativo, assim, foi o Portal, né? Que era um negócio que tava meio que no meio dessas duas franquias ali.
Sim.
E que é um jogo fantástico, né, cara? É um dos melhores jogos desse ano, com certeza, assim.
Falar de jogos aí? Lançamento de games?
Caraca, mas o Xbox não é um?
Sim,
já é um. Sim, com já certeza.
Estamos dentro.
Cara, foi um ano recheado, né, de jogo, assim, na verdade.
A gente vai falar na ordem? Ou não? Vamos soltando.
Não sei porque eu não peguei na ordem, mas é um ano que eu acho que é muito interessante pra novas franquias, cara. Porque eu já comentei do Uncharted, né, que, pô, depois virou uma das maiores franquias da Sony ali, principalmente a partir do 2 e tal.
Fez sucesso teve... primeiro? Porque eu não lembro do...
Não,
do,
ele
do...
não foi um sucesso monstruoso igual as sequências. Mas foi justamente por causa dele que o pessoal prestou atenção depois no 2, né?
A recepção dele na época foi bem alta, assim, se você for olhar o Metacritic dele lá, acho que é 80, é 80 e tal.
Mas
tal,
as vendas 88. Não foram, né?
Eu acho que, eu não sei se a gente teve, acho que ele chegou a vender 4, 5 milhões de cópias, um negócio assim, é porque os outros foram pra um patamar muito maior, né, depois, né? Principalmente o 4, é porque eu acho que foi um que foi um patamar muito alto, assim, mas foi o começo daquela franquia que, pô, durou até o metade do passada. Play 4 aí, é. E virou filme, bagulho que funcionou muito como franquia, né? E foi o começo ali.
Teve um que foi revolucionário, que foi o Call of Duty 4, né? O Modern Warfare. Que ele começou uma nova era dos FPS, né?
A guerra moderna.
E mudou tudo, né? Mudou o cenário inteiro, né?
Mudou a história da Activision, assim. E é um jogaço.
Mas também, aí ele inclusive. Não conta como jogo novo, né, gente? Porque já era o então, COD 4, né?
Pois é, eu tava falando de franquias.
Jogo, 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 jogo.
Porque eu tava trazendo papo de franquias, porque, por exemplo, 2007, ano do primeiro Assassin's Creed.
Exatamente.
É. Caraca, é outra série aí gigantesca dos videogames. É uma dessas séries que o impacto cultural dela tá muito além da mídia do videogame, né? Quantidade de coisa de licença aí que tem de produto,
tem livro, filme. Tem.
É, um negócio que ficou muito grande. Pra Ubisoft foi uma virada de jogo, assim, uma franquia desse tamanho.
A gente passou até um por ano.
Quase isso, né? Durante um tempo foi basicamente isso. É. A gente teve também, em 2007, BioShock.
Numa capacidade bem menor, mas foi uma franquia que surgiu ali, né? E surgiu forte, pô.
Forte, o primeiro jogo, acho que é o melhor deles até hoje.
Ele também é meu favorito até hoje, cara.
Você tem ali Mass Effect, é de 2007,
o primeiro. Também, o primeiro surgiu. Caraca. Apesar de não ser o que melhor reflete a série, o primeiro, né? Ele, o 2 melhorou bastante, principalmente em termos de gameplay, mas é o que iniciou a franquia, né? Sabe que jogo a gente teve em 2007 também, que iniciou a franquia? Rock Band.
É isso que eu ia falar agora.
O primeiro foi em 2007?
No ano que a Activision já tinha tomado conta do Guitar Hero, né? E acho que tava saindo o Guitar Hero 3, 2007, se não me engano. A Harmonix, que é a criadora original do Guitar Hero, revolucionou o gênero de novo, criando o Rock Band, né? Então, é um ano bem emblemático mesmo pra essa parada de novas franquias. O Guitar Hero 3 é um jogaço também. Acho que a gente chegou até a falar aqui naquele programa dos jogos musicais que ele é um jogo, que é o Legends of Rock, que ele também foi bem famoso.
Mas é que o Rock Band é mais divertido, não tem
como. É, ele mudou de novo um pouco o paradigma desse tipo de jogo, né?
Agora, Bruno, tem um negócio que, saindo um pouco dos jogos originais, e ainda assim falando de jogos originais também.
Jogos alternativos, R36S.
Não, não é esse, né? Mas poderia ser. Mas tivemos o maior marketing, eu diria que dos anos 2000.
Porra.
Eu nem lembro mais.
Halo 3, lançamento de Halo 3.
Halo 3 foi um dos maiores marketing que eu vi na história aí.
Foi um negócio absurdo, eu até comentei isso no programa. Coincidentemente, eu estava viajando a trabalho, eu estava nos Estados Unidos na época e o negócio era maluquice, cara. Era um negócio absurdo. E eu acho que eu já contei a história que eu quase caí na besteira de devolver o jogo na época. Eu tava numa... E? Foi? Eu tava numa... Caraca, fugiu o nome da loja, mano. Loja mó famosa.
GameStop.
Putz, loja de eletrônico azul, mano. Fugiu o nome.
Best Buy.
Best Buy, obrigado. Obrigado, Felipe. Tava numa Best Buy, fui lá, comprei o Halo 3 no lançamento. Joguei um pouquinho na época. Talvez a TV que eu joguei não tava me ajudando, porque eu tava viajando. Então eu não tava com o meu Xbox. Eu tive que comprar um Xbox e jogar na TV do hotel. Aí eu joguei assim, falei, ah, não, né? E aí, como você podia devolver, no dia seguinte fui lá devolver. Aí o cara virou pra mim e perguntou, você tem certeza que você quer devolver? Aí eu meio que fiquei constrangido e falei assim, não, deixa quieto. E voltei com o jogo pra casa. Melhor coisa que eu fiz, né?
É um jogaço, cara.
É um baita de um jogo, cara, é um baita de um jogo.
E tipo assim, o Halo 3 é uma coisa gigante no mundo, mas nos Estados Unidos, principalmente, ele foi um movimento muito, muito forte. Ele foi o jogo mais vendido em 2007 nos Estados Unidos, né? E realmente a campanha de marketing, o impacto que ele fez.
Sim,
e toda a dinâmica do multiplayer, né?
Cobertura em jornal e o escambau do lançamento, cara. Foi gigante, gigante.
Muita gente reclamou da gente colocando a música do Halo no top de.
Reclamou errado, pô. É uma música fantástica.
A pessoa pode não gostar do jogo.
Você tá falando muita gente aí só porque você não liga pra música. Aposto que nem é muita gente.
Exato.
É muita gente.
Pode não gostar do jogo, mas musicalmente aquela composição é fantástica.
Eu quero que você pegue o número de pessoas que reclamaram e divida pelo número de pessoas que ouviram e me dê o percentual de quantas pessoas falaram pra ver se é significativo ou não.
Os meus ouvintes aí que são.
Os seus ouvintes?
Os seus ouvintes? Exatamente. Seus.
Seu podcast?
Eles pegam e bloqueiam. Como os outros falam, quando eles falam, eles bloqueiam. Toda vez que o Felipe ou eu falo alguma coisa, o pessoal bota no mudo. Aí você fala e eles escutam, é isso?
Você fez uma versão desse programa que só tem você falando?
Olha só, vou pegar aqui o percentual, tá? Que eu tenho. Eu coloquei a enquete lá, né?
Ah, você fez isso mesmo?
Fiz a enquete, obviamente.
Aham, uhum, tá bom.
A enquete.
Senta lá,
é...
Cláudia.
Uhum. A enquete era assim, ó. É justa a posição do Halo dentro... Mentira, não é essa enquete, não. Vou pegar aqui a...
Você fez aonde? Nos comentários?
No Spotify, né? No Spotify tem uma enquete.
Ah, sim.
As melhores músicas de todos os tempos. Enquete. Aí, qual a melhor música de todos os tempos? Em primeiro lugar tá o tema do Mario Bros. Em segundo lugar, o Stick Branch Symphony do Donkey Kong 2.
Eu tenho Nintendo, safado.
Em terceiro, Zelda.
Aí, tô falando.
Em quarto, Green Hill Zone. Em quinto, Final Fantasy. Em
Mas peraí, não entendi. Com base no que foi essa votação? Tá meio confuso.
Como assim, caralho? As sete primeiras posições.
As que a gente escolheu, e aí a galera pôde votar nas que a gente escolheu pra fazer meio que o ranking deles, das nossas.
É, porque como só cabem sete na enquete do Spotify, entraram sete e não entrou nem Halo. Olha, nem votado foi.
Mas ele não entrou, ele vai ser votado com.
É, peraí. Aí é... Curioso, talvez não tenha sido votado. Porque você não botou ele nas opções pra ser votado.
Vocês concordam que o Halo devia estar aí?
Eu concordo. Coloca
nos comentários aí. Tem gente que falou que era... O God of War devia estar no lugar do... Coisa do Halo. Ah, só falar uma coisa. A Nintendo lançou um dos melhores jogos do Mario de todos os tempos.
Super Mario Galaxy.
Aí é jogaço. Dizer, né?
E falando de trilha sonora aí, tem uma trilha sonora incrível, né?
Inclusive um salve aí pro Guilherme Oz, que já participou de vários 99 vídeos aqui, e que quando eu pesquisei Super Mario Galaxy, o primeiro gameplay que aparece é o dele. Tem quase 300 mil views aqui.
Um abraço, Gui.
Um abraço pro Gui Oz aí. Guilherme tem que voltar pro 99, hein?
Sim.
Coelho substituiu ele, é isso? Só pode ter um nintendista no podcast?
É a cota.
Tem que chamar o Gui aí, rapaz. O Gui é gente boa demais.
Gente boa.
O senhor citou God of War, mas ele foi um dos títulos que saiu ali em 2007, pro Play 2 ainda, lembrando. E jogaço. God of War 2, filho. Jogaço.
Bom jogo.
Conseguiu superar o primeiro e muito ainda, não foi pouco não, filho. Aquele segmento inicial lá do Colosso de Rhodes ali é um negócio inacreditável, cara. Aliás, God of War consegue, né, mano? Parabéns.
O Super Paper Mario saiu também pro Wii ali em 2007. Eu não dei muita atenção ao God of War 2 porque eu só vim jogar no PS3. Ele saiu em 2007 ali, mas eu só vim jogar
Coletâneas.
Nas coletâneas remasterizadas.
Em widescreen.
Aconteceu uma coisa absurda. Uma traição.
Caramba.
No universo dos videogames.
Só o Sonic no Nintendo.
Mario e Sonic juntos no jogo de Olimpíadas. Pela primeira vez, Sega Nintendo.
Que é o jogo mais absurdo, que não existe nenhuma possibilidade.
Esse jogo saiu em 2007?
2007.
Porque a Olimpíada foi em 2008, né?
Pois é.
Ué, mas igual vocês comprando FIFA do ano seguinte no ano anterior, pô.
Inclusive saiu.
Mas aí é diferente, né? Porque.
Não!
O Winning Eleven 2007 saiu.
Porque a temporada de futebol ela dura os dois anos, sacou? A Olimpíada é um ano só. O que aconteceu, Jurandir?
O Wing Eleven 7, né? Saiu em 2007. Ah, tá. Né?
É o FIFA 2008 também.
Caraca. Ó, sabe que jogo saiu em 2007?
Ah. O Burning Crusade, a expansão do World of Warcraft, saiu em 2007.
Caramba. Abraço.
Motor Storm, jogaço de corrida.
Da Evolution, saudosa Evolution.
Eu lembro desse jogo, a primeira vez que eu joguei, eu falei, maluco, cara, bagulho do cenário deformando, as corridas malucas. Nossa, cara.
Os desastres na torre. Foi esse. Foi o 1 que saiu na época do desastre no Japão, ou foi o 2?
Que aí a Sony até adiou. Que adiou.
Foi o 2. Pô, esse jogo era da hora mesmo.
Motor Storm era muito bom, cara. Muito bom.
E o Mario Party 8? Saiu em 2000 e.
Para, né? Também. O legal desse ano, sabe o que foi no Wii?
Ah.
O WarioWare Smooth Move. Que era o WarioWare pra você jogar com o Nunchuck, pô. Com o emote, na verdade. Você não precisava do Nunchuck, mas você precisava do emote.
Muitas diversões em família, né, meu?
Muito.
Ô, Bruno, Persona 3 saiu em 2007.
No Play 2 também. Outro jogo que foi pro Play 2, cara. Não só ele, esse ano, no Play
Persona
2...
Persona 3 é de 2007?
2007. Sim, original, 2007.
Porque... Tem certeza?
Certeza absoluta.
Porque o 4 já é 2008, né? Só um ano depois? Isso aí não é um relançamento, não, em 2007?
Não, é a versão do Play 2, cara. Aí a gente teve o Rogue Galaxy, que é outro RPG do Play 2 também.
Putz, da Level 5, bom.
Exatamente, bom. Muito bom. Bom
jogo, não, cara. Porque saiu em 2006 no Japão. O
pessoal. Isso, mas o lançamento americano foi em 2007.
2007,
então não conta. Bota fé.
Não, mas o Rogue Galaxy é outro jogo que, tipo assim, tava no Play 2 na época, mas era bem bonito, né? Ele não era, tipo, bonito na escala do God of War, mas o estilo de arte que tinha, os personagens tinham, tipo, Não era bem um cel shading, mas tinha umas linhas ali, né?
Sim, ele tinha um visual, parecia anime mesmo, né?
Pô, esse jogo é bem legal, cara. Saudades level.
Caraca, eu joguei Medal of Honor Airborne em 2007.
Eu não lembro se eu joguei esse Medal of Honor aí não, pra falar a verdade. Nessa época da geração 360 e Play 3, eles meio que misturam na minha mente, assim, porque eles eram muito parecidos.
Eu joguei ele no Xbox 360, foi o meu primeiro Xbox, e foi o jogo que eu falei assim, meu Deus, é tudo real. Não é possível que videogames são assim agora, porque eu passei a geração anterior sem jogar, né? Uhum. A do PS2 e tudo. Eu não joguei, porque eu tava só nos PCs, jogando coisa no PC e criando minhas coisas, né? Meus futuros trabalhos. Que era o Cinema com Rapadura, Rapadura Cast e tudo mais. Então, eu foquei muito em PC no começo dos anos 2000, até mais ou menos 2007, 2008 ali. E aí eu tive o Xbox 360, obviamente desbloqueado, pra tentar recuperar tudo que eu tinha perdido do universo dos videogames.
This is Brazil, né?
E depois comprei o original, né? Pra poder jogar online, né? Com o povo, né? Essa foi a minha história com o Xbox 360. Vamos falar de Tekken 5? Tá aí um novo Tekken, hein? M7.
Eu não me lembro. Quem eram os personagens do...
Todos dos outros e mais os novos, porque o Tekken sempre faz isso.
É, né?
Igual a todo jogo de luta, assim, todos os
não, outros... Não, diferente dos não outros jogos de luta, você estava jogando, não pagando.
Street Fighter corta vários de jogo pra jogo.
Exatamente.
Saiu o Shadowrun.
Shadowrun do Xbox? Do PC? RPG?
RPGzinho.
De RPG, a gente teve nos portáteis que a gente mencionou aí, PSP e DS, dois RPGs que ficaram famosos pra eles. Primeiro, o Crisis Core, Final Fantasy VII Crisis Core, é de 2007. Jogo que tá sendo muito influente aí nos remakes, né?
Sim. Tá jogando ainda, Felipe?
Tô jogando, voltei a jogar.
Tá, em cada que parte?
Tô no capítulo 11 agora, tava no 10, passei pro 11.
Entendi. Tô no 13.
De volta em... Nibelheim. E no DS teve The World Ends With You.
Muito bom.
Jogo
muito
super
bom.
Estiloso.
Jogaço da Square, louco.
Do Tetsuya Nomura aí, né? Que fez os Kingdom Hearts e o próprio Final Fantasy VII aí também, né? Trabalhou também no Final Fantasy VII. E em outros Final Fantasy, claro. Mas esse é um jogo que é muito a cara dele, né? Design de personagem dele. É muita essa vibe dos personagens meio de Kingdom Hearts também, né?
Total, total.
Sabe o que foi lançado em 2007?
Diga.
O primeiro The Witcher.
Caramba, no PC.
No PCzão. Pesando na massa.
Nunca joguei o primeiro, já joguei o 2, que depois saiu no
Xbox
também.
Uhum.
Mas o 1 eu nunca joguei, o senhor Edu aí que jogou todos.
Felipe, Play 3, Warhawk saiu em 2007 também, lembra?
Pô, Warhawk e depois teve a sequência, o Starhawk, em 2012.
Uhum.
Bons jogos, cara, infelizmente não duraram. 2007 teve outra franquia da Sony aí que começou, mas que só ficou no primeiro jogo, que foi o Heavenly Sword.
Também, que era por foto do God of War, fizeram lá...
Isso...
Porque assim, na época era um jogo legal, Ninja hoje em Theory, dia. É o que inclusive é o que deu origem a Senua's Sacrifice lá, né?
É, um pouco, sim.
Inclusive o personagem é muito parecido.
Muito parecida, Nariko e Senua. Que era um jogo que tinha inclusive o Andy Serkis.
Andy Serkis, né? Exatamente, fazendo motion capture lá.
E depois trabalhou com eles no Enslaved também. É um bom jogo, Enslaved.
É, o Enslaved é muito bom, cara.
Que é uma versão da Ninja Theory do próprio Journey to the West lá, que é a história famosa da chinesa, né? O conto chinês que deu origem ao próprio Dragon Ball. E a versão da Ninja Theory desse conto também, o Enslaved.
Senhor Felipe, eu estou desapontado com o senhor.
Ih, tem um jogo de 2007 aí que eu preciso mencionar. Que é o Skate.
Ah, bom, exatamente isso. Olha. Que eu falo que você tá preocupado aqui.
Revolucionou esse esporte, o esporte mais famoso do Brasil em 2020. Tempo Olimpíada, 2021?
Não, 2021, pô, 2020.
Não, 2020 não teve.
Ah, não, é verdade, 20 pandemia. Pulou, foi 21 mesmo, é exato, verdade,
foi,
pulou.
Foi 21.
Caralho. Uma fadinha, pô, fadinha
exato,
do skate.
Exato, esporte febre do Brasil aí, há muito antes disso, na verdade. O Brasil
a fadinha já virou skate, fada madrinha, tá? Já envelheceu uns 50 anos.
É, já é. Olimpíada já tá aí, já tem Olimpíada de novo, daqui a poucos meses. Mas, pô, o jogo da EA, o skate, ele mudou completamente, porque o que a gente tinha de paradigma era o Tony Hawk, né, um bagulho totalmente arcade, e que foi ficando cada vez mais arcade. Pô, você teve no Play 2 ali antes... Tony Hawk Underground 1 e 2, American Wasteland, que eram jogos bem fantasiosos, assim, vamos dizer. E o skate da EA trouxe pra realidade, baixou a câmera, trouxe mais perto do próprio skate. O esquema de controle é completamente diferente, né? Não era só os botões de ação, você tinha o movimento nos analógicos pra simular realmente o flickering, né? Que a gente fala, os chutes que você faz pra fazer as manobras, né? Então foi uma revolução, cara. Foi o jogo que mais chegou perto, assim, da ideia de você ter uma sessão de skate mesmo, sabe? Aquela sensação de você sair de casa e sair andando na rua com a galera e tentando fazer a manobra no, naquele lugar e tal. E o 1 foi o que mais teve essa sensação, porque depois o 2 e o 3 eles também foram perdendo um pouco, ficando um pouco menos real, assim. E, cara, é um jogo que eu amo. Eu tenho até hoje aqui na retro do Xbox e sempre que eu tô meio que sem nada pra jogar, eu dou uma ligadinha e uma jogadinha.
O que saiu em 2007? Silent Hill Origins.
Que foi bem criticado.
Não foi ele, lá essas coisas, né?
Ele e o Homecoming foram dois que foram bem criticados, né?
Teve uma continuação, o Manhunt 2.
Jogo pro Play 2 também, né? Mais um jogo
que conseguiu ser mais polêmico que o primeiro ainda, hein?
O jogo da Rockstar, que é sobre fazer torturas, basicamente.
Que é o tipo de jogo que você gosta quando você é mais novo, mas hoje em dia eu não sei se eu curtiria Manhunt mais, sabe?
É. Ele foi banido de alguns lugares na época, né? Tanto o primeiro quanto o segundo, assim, por causa dessas maluquices.
É mais aí?
Cara, a gente tava falando de jogos de ação. Tem um jogo que eu joguei muito no 360, mas que ele não é muito bom. Mas que ele é um acontecimento, assim, porque é um jogo assinado pelo John Woo.
Ah, o Stranglehold, pô.
Stranglehold.
Eu gostava John Woo, dele também.
Grande diretor
época,
aí de filmes de ação também, né? Ele tinha uma vibe meio Max Payne por causa do.
Tinha os do slow motion time, também. Tinha o Bullet Time.
Mas ele tinha também o traço primordial do John Woo, que é as pombas voando e coisas voando
o tempo
pro cenário,
todo, assim. Cara. Esse jogo era muito legal.
Esse jogo, mecanicamente, ele é meio durão, né?
Mas visualmente, ele era muito bacana.
Visualmente, a apresentação, um joguinho bem interessante. Pô, você imagina, é um bagulho experimental, né? Um jogo assinado por um diretor de cinema, assim.
E era o... Como é que chama aquele ator lá? Era o ator famoso lá, mano. É o Chow Yun-Fa. Não é o Chow Yun-Fa, é? É o Chow Yun-Fa mesmo, é isso mesmo, pô.
Chow Yun-Fa.
É ele mesmo, cara. Mano, esse jogo era muito legal. Visualmente, ele era impressionante, velho. Você tava em cena de tiroteio, você pulava pra trás e começava... E voa melancia, voa caixa estourando. Tipo, era
interessante. É porque a mecânica acho que dava uma cansada rápida.
Sim.
Mas ele... Pô, dessa parada de estética e de apresentação...
Sabe que jogo que ele lembrava, legal. Felipe? Não sei se você vai lembrar desse jogo também. O Dead to Rights, lembra?
Demais, que você tinha o cachorro.
Isso, exatamente.
No Play 2, eu lembro demais. Pô, tem dois jogos de FPS que são meio cults hoje em dia, mas que eu gosto bastante. Um é o The Darkness.
Que é muito bom, cara. Nossa, eu lembro muito Darkness. Inspirado nos quadrinhos lá da...
Vertigo?
Da Vertigo, né?
E é um jogo da Starbreeze, né? Que eventualmente foi fazer os Heyday. E que tinha feito ali, um pouco antes, um jogo que é muito bom, que é o jogo lá do Chronicles of Riddick.
Que é bem melhor que os filmes, inclusive, o jogo.
Que é bem legal o jogo. Mas o The Darkness foi... Era uma nova IP bem visualmente muito da hora também, né?
Uh-huh. A ideia dos tentáculos da escuridão lá, tipo, era muito louco.
Isso. E 2007 também é ano de Stalker. Shadows of Chernobyl, jogo ucraniano.
Muito bom também.
Que é da GSC Game World, que tá pra sair o 2 aí, né? Que na verdade não é o segundo jogo, porque teve uma prequel e depois teve uma sequência e depois também. Mas o primeiro, cara, e são jogos desses... são meio immersive sims, assim, também, né? Porque tem muitas essas mecânicas imersivas e tal. Cara, Stalker é uma série muito legal. Eu tô bastante empolgado pra jogar o 2 esse ano.
Eu pensei que você ia puxar outro FPS, Felipe, quando você citou. Porque você citou até o Payday e tal. Que foi ano de Kenan Lynch também, que a pegada dele era um co-op, né? Lembra?
Mas Kenan Lynch é a terceira pessoa, né?
Não, mas você citou por causa do... Do Payday, né? A pegada dele é muito disso. São os parceiros no crime e tal.
É um jogo legal. Ele é meio vibe... Vou falar Max Payne também, mas é... Porque é esse visual mais sujão, assim, né?
Aham. Uh-huh.
Mas era um jogo interessante. Da IO Interactive, né? Que fez os Hitman depois.
Uh-huh.
Ô, Bruno, teve um negócio importante ali quando a gente comentou sobre o Halo, que a gente acabou não falando. O Halo é feito pela Band, né? Era dentro da Microsoft.
Era, né? Até o
4. Reach. Não, 4 já é 343, 4 verdade, até é o Reach. 343, O Reach foi o último da Band e aí depois começa a era 343, né?
Mas a Band já tinha se separado da Microsoft, né? Além no Halo 3,
no não, Reach, não, na época do Reach já.
No Reach foi, no 3 ainda era um estúdio interno.
O Reach foi, assim que o Reach lançou, eles passaram a trabalhar no Dash.
Ó, aqui ó, a empresa pertenceu à Microsoft de 2000 a 2007... Ano em que a Bungie se tornou uma desenvolvedora independente novamente.
Mas eu acho que o jogo saiu antes disso.
É, o jogo saiu antes da saída deles. O Reach foi completado eles já como estúdio independente.
Isso.
Mas o 3 foi lançado eles dentro da Microsoft ainda.
Sim, sim. Ah, mas é isso que eu tava falando, né? Vamos pro nosso topzinho aqui, top 5?
Deixa eu ver se tem mais alguma. Ah, só mencionar aqui. O próprio Crackdown no Xbox 360 também foi lançado esse ano. E era um jogo legal pra época.
Primeiro talvez, Crackdown.
Principalmente o 3 aí, acho que foi um jogo que não tava na... Não acompanhou o tempo, mas o 1 era bem interessante, a parada da destruição. Teve, inclusive, em 2007, um RPG dirigido por Hironobu Sakaguchi com trilha sonora de Nobuo Uematsu, exclusivo do Xbox 360, que foi o Lost Odyssey.
Caraca, hein?
Foi o segunda colaboração aí de Xbox e Hironobu Sakaguchi depois do Blue... Não, acho que o Blue Dragon, na verdade, foi depois? Agora eu não tô na dúvida.
Não, acho que o Blue Dragon foi o primeiro e depois foi...
Antes,
foi,
né?
E
aí depois você teve o Lost Odyssey.
E só um comentário importante pra galera que curte RPG aí, que lá no PSP teve muito lançamento, mas lançamento de jogo que, tipo, era requentado de outro ano. Tipo, teve o Tomb Raider Anniversary, que é legal. Mas pra galera que curte RPG, foi ano de Final Fantasy Tactics, War of the Lions, que era um remaster do original do Play 1. Teve Jin Dark e teve Disgaea, cara, isso no mesmo ano. Então pra galera que é fã de RPG tático, foi um festival, né?
Muito bem. Muito bem, vamos aqui pro nosso top 5. Top 5 de 2007, exatamente. E 5 melhores jogos, na nossa opinião, para este ano.
5?
5, né?
Dá pra fazer um top 10 fácil essa lista.
Não, todo ano dá pra fazer top 10, mas eu acho que a gente faz 5. Ah, a gente não falou de um jogo aqui.
Pronto, aí já é pra sempre isso. Toda hora, não.
Não, mas tem que falar desse jogo dos portáteis, que é o The Legend of Zelda Phantom Hourglass.
Exatamente.
A gente vai falar de um lançamento de Zelda, pô. Que era a estética, talvez, de um Wind Waker, só que no portátil, né?
E tinha também uma parada de que 2007 foi um ano que Pokémon foi muito falado, mas ele saiu no final de 2006, né, no Japão, né?
Sim.
O Pokémon... Como é o nome do bicho?
Pokémon. Pikachu.
Pearl and Diamond.
É.
Então 2007 teve o Platinum, foi isso? Eu não sei. Ou foi 2008?
2008, porque 2007 foi...
2008, realmente 2008, Platinum.
Vamos lá para o top 5. 5? Vamos lá, começando aqui comigo. Na quinta posição, Assassin's Creed 1, hein? Apesar de que na época, o 2 é muito melhor, né? Isso é um ponto, né?
Mas na época ele não existia ainda, né?
É. Ele não existia, então... Mas eu acho que a importância desse jogo para ter aberto essa franquia e ter conquistado tantas pessoas, acho que ele é muito importante. É um jogo importante para esse ano. Coloco na quinta posição. Felipe.
Na quinta posição eu vou botar Halo 3.
Olha.
Eu poderia muito bem botar Call of Duty 4, que também é um jogaço dessa época. Mas eu acho que o Halo, pra mim, foi mais marcante, assim. Porque foi, inclusive, eu comprei o meu Xbox 360 um ano depois, em 2008. E os primeiros jogos que eu joguei ali foram Halo 3 junto do próprio GTA 4, que tinha acabado de sair. Mas é uma campanha sensacional da Band, assim, a ideia de... Sabe, a expansão do que era Halo no Xbox original, que é você tinha esse FPS, que você tinha essa mistura de... Essa guerra em grande escala, né? Quando você tava nos campos abertos e as fases icônicas, assim. Quando você chegava em estruturas, você tinha essas fases mais fechadas. O 3... O final do Halo 3 é um negócio muito icônico, né, cara? Aquela fuga com o Warthog, assim.
E o Mjolnir tocando na sua cabeça, Jurandir. O tema do Mjolnir.
Pá! E toda a história envolvendo o Halo, né? O anel no Halo 3. Foi uma disputa pra mim entre o Call of Duty 4 e Halo 3, mas ficou com o Halo 3. Que, inclusive, quem não tá entendendo, é um vídeo clássico, né, da internet também. O molequinho falando do Halo 3, Call of Duty 4.
Bruno!
Meu quinto lugar vai para um jogo que... Cara, esse top 5 foi complicado. Porque eu já tava preparado pra fazer um top 10, falei até mais, mas tudo bem. Esse ano foi um ano muito bom, de jogos muito bons. E esse quinto lugar, se fosse qualquer outro ano, ele estaria muito mais alto. Mas é que tá, a briga tá feia. Mas vai pra um jogo do Wii, de um dos ícones. E pra você ver como esse ano é pesado, esse jogo pra mim, ele é, na verdade, até empatado tecnicamente com o Odyssey. O melhor Mario é o 3D que existe.
Caraca, tá na quinta posição?
Super Meu Mario Deus. Galaxy, cara, quinta posição.
Minha Nossa Senhora.
Você vê como o ano é punk. A levada da breca.
Na minha quarta posição está Halo 3. Tá aí na minha quarta posição. Não tenho muito mais a complementar. Felipe.
Cara, minha quarta posição é Super Mario Galaxy. E, cara, tipo assim...
Eu não gosto de Mario, não, né?
Ele tá em quarto porque, pra mim, os outros três são coisas
insanas, assim. A gente não tá entendendo, mano. O Bogui tá muito acima, não dá.
Mas
o
Super Mario Galaxy é um jogaço. E pra mim, diferente do Bruno, que ele tem um empate técnico, pra mim é o melhor. O melhor, na verdade, o melhor Mario 3D é o Odyssey. Pra mim, eu deixaria o Super Mario Galaxy abaixo. Mas ainda assim, tanto ele quanto a sequência que veio alguns anos depois são excelentes, assim.
Tudo bem. Vamos lá, Bruno.
Meu quarto lugar vai para um jogo que também foi muito icônico. Eu acho que esse jogo tá na lista do Felipe mais alto, mas é aqui no meu, a briga tá feia, a briga de foice aqui. Ou melhor, briga de lâminas, entendeu? Que é God of War 2, cara, que é um jogo do Play 2, mas que deu surra em muito jogo da geração que já estava no lugar já. Só que em termos de apresentação, cenas cinematográficas, cara, God of War sempre foi rei nisso, cara. E baita jogaço, mas é que a briga tá feia daqui pra cima, então... Quarto lugar para God of War 2 no Play 2.
Muito bem, na minha terceira posição está Mass Effect 1, hein? Eu adoro o primeiro Mass Effect, gosto mais do 2. É engraçado que nessa geração PS3 aí, PS3 e Xbox 360, é muito comum a gente ter um primeiro jogo bacana e um segundo jogo muito melhor do que o original, né? Tem Gears, tem Mass Effect 2, Uncharted, tudo que você possa imaginar aí, né?
A grande maioria das franquias, na verdade, se você pensar, o segundo jogo geralmente dá uma melhorada legal.
Né? Mas é um jogo muito legal, um RPG
menos
não,
o Mario.
Ficção científica. É que Mario não tem sequências assim, né?
Tem sim, ué.
É, mas não é sequência, né?
Não é dessa forma, né? Igual é um Uncharted 2, um Mass Effect 2. É diferente.
Eu sei que eu tô falando, tipo, tem Super Mario 2, 3, mas eles não são propriamente continuações, né? Eles são versões do jogo, né? É, versões diferentes.
Eles poderiam muito bem ter chamado Super Mario outra coisa, né? E não ia...
Exato. Exatamente.
Tipo Doki Doki Panic, eles poderiam ter chamado.
Isso, é. Exatamente. Literalmente pegar outro jogo.
Né? Ô, Felipe...
Meu terceiro lugar vai para o diamante escondido no meio de outras pérolas, que foi Portal. Jogo aí fantástico ali da... Que nasceu na Barclay Drop, né? Que foi um joguinho que alguns estudantes estavam fazendo e a Valve botou pra dentro pra que acontecesse esse projeto incrível que é o primeiro Portal, né, cara?
Aí, ó. Tá vendo? Depois vocês acham ruim quando eu critico. Ó, o que a juventude antigamente fazia? Criava Portal. A juventude hoje em dia, dancinha do TikTok.
Ok, boomer. É que a juventude dos anos 2000 era só todo mundo focado em trabalho, né?
Consegue enxergar a diferença?
Entendi.
Uma juventude nos trouxe ao mundo Portal, um dos jogos mais...
Portal.
Mais disruptivos. Portal. Do mundo dos videogames. Aí os outros ficam fazendo dancinha.
Porto. Vamos lá, Bruno?
Meu terceiro lugar, tal qual o querido Felipe Mesquita, vai para Porto também.
Olha.
Que apesar de Orange Box como um todo ser um dos maiores e melhores custo-benefício da indústria dos videogames, Porto por si só já valeria a pena, né? Então não tem como. Terceiro lugar. Se fosse só o Porto, eu compraria do mesmo jeito.
Na minha segunda posição está... Call of Duty 4, Modern Warfare.
Muito icônico também. Eu adoro. Eu falei do final do Halo lá do... Quando você tá fugindo com o Arthur, que é muito épico e tal, mas Call of Duty 4 também tem aquela cena do helicóptero, né?
Sim, absurda,
da explosão. É foda pra caralho.
É um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos.
É, muito bom.
O jogo. As cenas de ação, as set pieces desse jogo são inacreditáveis. Jogaço. Eu lembro como se fosse hoje... A minha reação de jogar o Modern Warfare e a minha empolgação. Não à toa, naquela época, o FPS, ele acabou se tornando o meu jogo, meu gênero favorito.
Pô, as campanhas de Call of Duty eram coisas muito emblemáticas naquela época, né? A gente ficava ansioso pra jogar essas campanhas. Um dia você meio que não liga, né?
É.
Muita gente não liga.
Exatamente. Felipe.
Meu segundo lugar vai pra BioShock. Jogo incrível da Irrational, dirigido aí pelo Ken Levine. Que foi basicamente uma versão dele, né, do que era o System Shock em termos de mecânicas, né, de design. Mas o cara criou um mundo aí, um pano de fundo cultural pra BioShock. Talvez as vernes políticas que ele tá discutindo, você pode abraçar ou não se você quiser, mas isso acho que independe, não muda nada do conteúdo do jogo em si, porque o que ele fez pra misturar ali agência de jogador e atmosfera, sabe? A ideia do que a gente gosta muito de falar, que é da narrativa do ambiente, né? Sendo contada através do ambiente, das performances, dos atores. E esse, o gameplay em si, né? Essa mistura de FPS com o terror um pouco e tal. É um jogo fantástico, BioShock, cara. É um dos jogos que a gente falou de vários. Ah, nessa geração você tinha muitos jogos que as sequências eram melhores. Eu ainda
acho que BioShock 1... Essa é uma exceção, né?
É, BioShock 1 é um jogo que tá superior aos outros que vieram depois aí. Tanto o 2 quanto o Infinite.
Bruno.
Coincidentemente, minha segunda posição também é BioShock. E aí eu vou dizer pra vocês que essa briga pelo primeiro lugar foi muito difícil, porque são experiências muito boas, cada qual do seu jeito. E BioShock é um negócio inacreditável, cara. Quando eu joguei BioShock, assim, eu não estava acreditando o que estava acontecendo. É um jogo que é muito gostoso de ambientação. Gameplay delicinha também, a coisa dos splices, as coisas... Cara, é tudo muito bom. A história, tudo é muito bom em BioShock, cara. Muito bom. Muito difícil não colocar ele em primeiro, mas tá aqui. Segundo lugar, muito merecido.
Pra mim, o primeiro lugar é muito óbvio.
Não, o seu é fácil, né, filho? Tá a tatuagem, você aí, mesmo que você não mostre, essa tatuagem não tá clara.
Pastel? Tem um jogo de pastel? Tudo bem, na minha primeira posição está Super Mario Galaxy, obviamente. Um dos melhores Marios de todos os tempos, um clássico. Cara, que loucura. Como assim, caralho?
Não, o resultado, a loucura.
Cara, isso aqui é um Mario revolucionário.
Sim.
Só fala um monte de Mario 64, não sei o quê. Pra mim, o Mario dos Marios aqui que mudou tudo na franquia Mario foi Mario Galaxy.
Aí você pirou.
Não,
o que
pirei.
Mudou tudo foi literalmente o Mario 64.
E hoje não tá muito legal de se jogar, inclusive.
O que mudou tudo, é uma coisa que não tem nada a ver.
Não, isso é verdade. Super Mario Galaxy hoje em dia é totalmente jogável. O Mario 64,
o jogo que mudou tudo foi Mario 64.
Se você pensar sim, que todo jogo é jogável.
Nem todo, tem jogo que não existe mais, você não tem nem como jogar.
Infelizmente, Jurandir, infelizmente essa indústria...
Mas nós temos, Bruno, o
R36S. Essa indústria é tão vil que nem todos os jogos são jogáveis. Não, mas
tem nem com o R36S pra salvar.
Tem jogo que nem a pirataria salva, felizmente.
PT?
Acho que esse aí a pirataria até salva.
Esse aí dá pra salvar.
Tudo bem, Felipe?
Primeiro lugar, se tivesse assim, aconteceu uma tragédia no mundo dos jogos. A partir de agora, Felipe, você só pode jogar um jogo lançado em 2007. Você só pode escolher um.
Isso, e a tragédia aconteceu e só pode jogo de 2007, não pode outro ano.
Isso,
jogo de
2007. Isso. É. Pensa que todos os anos agora só pode ter existido um jogo. É o caos na Terra. Apocalipse chegou. Só pode ter um jogo de cada ano. Qual o jogo você escolhe de 2007 pra você jogar agora? E esse jogo é Skate.
Nossa senhora.
Caraca.
Lançado pela
Electronic Arts. Vocês criticam o meu, Super Mario Galaxy, aí o Skate é o melhor jogo.
Eu nenhum segundo critiquei o seu número 1.
Você criticou sim. Você fez uma cara que eu vi aí.
Critiquei. Você sentiu pelas ondas do áudio
foi.
Na minha cara? Não, tá ótimo. Os Mega Galaxy são jogaços. Mas skate. O Skate, cara, é uma experiência que pra mim... De longe, de todos os jogos que eu joguei mais horas, é o desses jogos é o que eu jogo skate até é hoje esporte? Com maior... Skate é um grandíssimo esporte.
Uma pergunta mesmo.
Você realmente odeia o God of War do Play 2?
Eu não ligo muito pra esses jogos do Play do God of War antigo. Assim, acho legais. Estaria no meu top 10, com certeza.
A gente tava no ano de PS3, vai falar de PS2, cara?
Mas o jogo é muito bom.
Mas é um
bom,
jogo
mano.
Que, pô, o jogo é super bonito pro jogo de Play 2, assim.
E é o 3.
Perto dos jogos de Play 3 também.
O 3 é absurdo.
Mas é. Pra mim, de fato, o Skate é um dos meus jogos favoritos da vida, assim. Mais do que esses outros aqui, com certeza. Inclusive, eu nem sei se ele tá no meu top. Inclusive, que você pode ver lá no novo site do 99 Vidas, na seção
olha.
Do que somos. Belíssimo site que estamos bradando agora. Mas eu acho que inclusive ele não tá no meu top 10, que é um erro, né? Um dia a gente vai fazer de novo um programa atualizando esse top 10, né? Isso acontece.
Vamos fazer.
De anos em anos.
Mas aqui, vou olhar seu top agora aqui, como é que tá? Tem, ó, The Last of Us Part 2, GTA San Andreas, Chrono Trigger, Shadow of Colossus. Shadow of Colossus é um jogo que a gente podia falar muito bem, porque ele tem uma jogabilidade horrível hoje em dia, né?
Então, não tem não, cara.
É muito ruim a jogabilidade
não de Shadow of Colossus. Tanto que o remake provou isso aí, porque ele nem mudou a jogabilidade direito. E
pra tá você ver quando era tão ruim, não conseguiram mudar sem quebrar o jogo.
Não, o jogo tá super tranquilo, cara. Acho que você tem algum problema. Você podia ir no médico, Jandir, às vezes você tá com algum problema.
Portal 2. Outer Wilds, meu Deus do céu, é outro que tem um jogo... Vocês gostam de jogos com jogabilidade ruim, né? Impressionante.
É.
Tem até Prey na tua lista, Felipe.
Que é um jogo incrível. Rest in Peace. Arkane Austin fez um dos melhores jogos da história, que é Prey.
Lamentável essa lista. Só não é pior do que a do Bruno, né? Que a do Bruno aqui, vou dizer.
O que, que tem em minha lista, Sr. Júnior?
Tem Halo Reach no teu top 10 de todos os tempos, Gunstar Heroes.
Ué?
Por Halo tem Ridge Racer do PSP, minha nossa senhora.
Sim.
É porque o Bruno é secretamente o Kaz Hirai. Esse é o jogo favorito dele.
Agora você olha, meu top 10 é só coisa linda, né?
Aham.
É, só o padrão, né? José Padrão.
The Last of Us, Parte 2, Chrono Trigger, Final Fantasy VII, Remake.
Lista vanilla, né? Vanilla.
José Final Fantasy Blockbuster. Cara, simplesmente tem League of Legends no top 10.
Breath of the Wild, Donkey Kong 2, Red Dead, LOL, League of Legends. Peraí,
você mudou o seu top 10 aqui? Porque tem claro um Super mudei. Mario Bros. Wonder.
Claro que tá na minha lista aqui.
Ué, mas isso
tinha, tinha um outro Mario, que era Yoshi Island, que pra mim era o melhor Mario de todos os tempos. E aí o Wonder pra mim passou o Yoshi Island.
Entendi.
E o Mega Man X, ó. Oh, oh, que belo top, hein, gente? Quero os aplausos aí. Cadê os ouvintes? Deixem seus tops no Quem Somos, né? Na campanha do Quem Somos lá. Ô, Felipe, falou quem aí, tu?
Skate, meu número um. Parabéns.
Caraca, que bizarro. Ô, muito Bruno, obrigado. Por favor.
Cara, não tem como, né? Como eu falei, a disputa no primeiro lugar tava muito brava, mas aí, no final das contas, tem que ser o jogo, no meu caso, que significa mais pra mim. E dentre esses dois, não tinha como não colocar esse jogo especificamente, que pra mim é a minha franquia de FPS favorita de todos os tempos.
Eita.
E, cara, as experiências que esse jogo me permitiu viver é uma coisa que nenhum outro jogo conseguiu, cara. Halo 3. Não, Halo 3.
Halo 3 e o casal de japoneses.
Exatamente. Foi um jogo que eu joguei campanha, joguei multiplayer. E eu nem gosto, hein, de multiplayer competitivo, vocês sabem disso. Mas o Halo 3 eu jogava tudo, filho, tudo. Joguei campanha local, joguei campanha online com os meus amigos lá do Japão, casal japonês. Cara, isso nenhum outro jogo vai conseguir chegar perto dessa experiência como um todo. Fora que o jogo por si só tem qualidade. Como o Felipe falou, a campanha de Halo é um negócio inacreditável. O gameplay gostoso, funciona tanto em campo aberto quanto os cenários mais fechadinhos. Cara, conta a história. Dublagem totalmente localizada em português do Brasil com qualidade. Cara, não tem como. Halo 3, pra mim, melhor jogo de 2007.
Tu tem contato com o casal japonês?
Hoje eles não são mais um casal, né?
Pô, isso é triste, hein?
Muito triste, muito triste. E o Jeff, que é o cara, ele é marombeiro hoje em dia. O cara tá monstro. Pensa um cara trincado, filho.
O casal japonês, o cara não é japonês?
Não, ele é japonês, mas ele é trincado, trincadaço.
Ele chama Jeff e ele é japonês?
É, mas ele é japonês do Brasil.
Deve ser o Jeff com um sobrenome japonês, assim.
É que todo mundo...
Jeff Nakamura.
Não, é que todo mundo que está ligado, que quando sai do Japão, eles pegam e adotam um nome local, né?
Tipo, sim.
Então é isso.
Ah, tá.
E o cara maromba competidor, fio. Monstro. Pensa o cara monstro. Um abraço, Jeff, se estiver ouvindo aí.
Olha aí. Ele fala português?
DJ fala. Jazz Jeff.
Ele é do interior de São Paulo, pô.
Você acha que o Bruno tava conversando em japonês com eles?
Eu acho que o Bruno não fala japonês aí. O Bruno fala japonês, não, francês,
espanhol. Eu arrisco algumas palavrinhas, mas eu não falo
fala, japonês. O Bruno fala o japonês do El Chan só, meu filho.
Ah, é? É o El Chan Oriente? Como é o nome da música? É.
Arigato.
Arigato.
Sayonara.
Sayonara. Sayonara.
Tudo bem. Ô, Bruno, qual é o nosso top 3 aí?
Top 3 tá meio estranho o negócio, hein? Pra ser bem honesto.
Tem empates?
Nós tivemos um empate técnico entre 3 jogos.
Meu Deus do céu.
Na terceira posição?
Não, na primeira posição, só que aí como top 3, temos 3 jogos empatados na primeira posição. E aí, pior ainda, a gente tem o nosso critério de desempate, que é o maior número de notas máximas.
Isso.
É. Só que 2 deles estão empatados exatamente com as mesmas notas. E aí temos um problema.
Eu acho que o outro critério de desempate tem que ser...
O que o Jurandir Filho deu a maior nota.
Não, é a ordem de apresentação de quem falou primeiro ele.
Não, não tem nada a ver isso.
Não, eu acho que, tipo assim,
ordem alfabética.
Eu vou aqui, ele tá na... Esses jogos estão na lista de todo mundo?
Os dois, sim.
Que aí eu sugeri pra pessoa que não tava decidir.
Não, não, eu concordo com o critério do Jurandir, vai ser por ordem alfabética, então...
É, concorda porque é favorável ao que tu acha.
Ah, não, né? Foi você que sugeriu,
vamos ver,
querido.
Vamos descobrir qual que é esse empate pra depois a gente criar uma regra pra poder 3, fazer carai. Sentido.
Ó, em terceiro lugar, então, pelo critério de desempate, ficou Bioshock, né?
Aí, parabéns. Só teve um voto.
Não, ele teve 2.
Teve no do Bruno também.
Ficou em segundo no meu e no do Felipe.
Exato.
O empate foram todos os jogos com 8 pontos, entendeu? Em segundo lugar, pelo critério de desempate, Super Mario Galaxy.
Olha.
E em primeiro lugar, e eleito o melhor jogo de 2007 para o 99 Vidas.
Invenção.
Segundo o critério de desempate, Halo 3!
Só cachista, safado. Quem é que seria o outro, Bruno?
Não, é o Super Mario Galaxy, pelo critério de desempate, pô.
Ah, então temos 2 jogos aí como melhor, né?
Não, porque ele tá desempatou.
Eu acho que eu tinha que escolher.
Por quê? Não, porque você votou também nos dois.
Mas...
Hum.
Eu não botei nenhum dos dois no primeiro. Vocês botaram eles no primeiro, né? Cada um botou os seus no primeiro aí.
É não verdade. Pode, mas a sua pontuação já tá contabilizada. Não faz sentido.
Mas é verdade, hein?
Não é verdade coisa nenhuma, não.
Mas eu sou mais novo e se eu não...
Não, o que que tem a ver isso?
Se não, não puder votar, vai chorar.
Exato.
Vai ficar no chão.
Eu vou fazer birra. No
99 vidas chorando.
Exato, exatamente.
É. Tu escolheria quem, Bruno?
Eu acho que você tem que Bruno, jogar não, no... Felipe. No... Você tem que olhar...
No random.org.
Você tem que olhar o saldo de gols de cada um.
Metacritic. Qual é quem tem o melhor Metacritic? Halo The 3 Bish, ou...
Aí, acho que vai dar o Bigoduto.
O Mario Galaxy.
Mas oxe, o só tem não manda nada aqui. No meta, exato.
Metacritic não manda nada aqui, não.
Poxa, mas é um critério aí, mano.
Foi você que sugeriu o critério de desempate, Juras, e eu aceitei.
Manda uma mensagem pro Evandro agora aí. Pede pra ele escolher.
Quem tem mais fases?
Quem tem mais luas? São dois jogos aí que envolvem luas.
Quem tem mais armas?
Também fechamos aqui o nosso 99 vidas de melhores jogos de 2007, exatamente. Segundo o nosso cronograma, Bruno, qual é o próximo podcast do Melhores do Ano?
1997.
Eita, isso vai ser bom.
Caramba, hein? Ano de?
PlayStation.
Ali, Final Fantasy VII.
Eita, que delícia.
Ano de GoldenEye.
Até lá já teremos finalizado o Rebirth.
O remake, né? Ano de? Age of Empires. Olha aí, tem pra todo mundo.
Ah, não dá spoiler não, mano. É só o podcast lá, mano.
Verdade.
Já tá revelando as coisas aí.
Senão o pessoal só escuta o final desse, nem escuta o outro.
Exato. Ah, muito bem, fechamos aqui. Mais um 99 vidas. Falar pra vocês que vocês podem acessar o 99vidas.com.br pra deixar o seu comentário. Cara, nosso site tá muito bonito, cheio de funcionalidades novas. Todas as sugestões que vocês estão deixando nos comentários e mandando pra gente estão sendo implementadas no site, cara. Tá bem legal. Tá muito bonito. Cara, tem muita coisa bacana. O Kevin tá mandando demais nesse site. Tá a história do 99 vidas aí registrada e cheio de funcionalidades novas. Inclusive, nós temos aí os nossos amigos que são participantes frequentes do 99 vidas também com perfil, né? Você pode acompanhar todos os convidados do 99 vidas com os seus dados e tudo. Tá bem legal o nosso site. Acesse aí 99vidas.com.br. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau!